Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar início a esta audição com o Sr. Ministro do Estado e das Finanças e o Sr. Secretário de Estado do Tesouro. É uma audição que tem lugar a requerimento de três grupos parlamentares, requerimentos que foram aprovados na Comissão. Primeiro a ser apresentado e a ser aprovado foi o do Bloco de Esquerda. Tem como âmbito o esclarecimento da situação de dois bancos, o Banco Privado Português e o Banco Português de Negócios. Seguidamente o CDS-PP, depois o PSD. No âmbito da nossa grelha de tempos, vou dar 2 minutos aos grupos parlamentares requerentes para exporem os motivos ou o teor dos requerimentos. Seguidamente terá a palavra o Sr. Ministro e passaremos às perguntas. Sr. Deputado José Guzmão, do Bloco de Esquerda, em primeiro lugar. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o requerimento que deu origem a esta audição, um deles tem quase 4 meses, quem é vivo sempre aparece, temos muito gosto em tê-lo aqui para falar sobre este assunto. Mas nós obtivemos ontem do Presidente do BPN informações bastante mais detalhadas do que as que temos conseguido obter da parte do Sr. Ministro sobre a situação do BPN e também sobre a relação entre o Estado, a Caixa Geral de Depósitos e o BPN e as consequências que ela poderá ter para os contribuintes. E eu gostaria de iniciar esta audição com as três questões que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, são as questões fundamentais a que é necessário dar resposta hoje. O Presidente do BPN disse ontem que haverá um custo a suportar pelo Estado e pelos contribuintes que não é ainda possível quantificar. Para já pode reportar-se aos capitais próprios negativos de 2 mil milhões de euros. Na realidade, porque o Estado não vai deixar o BPN a zeros, vai deixar o BPN com capitais próprios positivos de 300 milhões de euros, depois do aumento de capital, talvez seja mais rigoroso falar de um valor, para começar, para utilizar as palavras do Sr. Dr. Francisco Bandeira, de 2.300 milhões de euros. E, portanto, a primeira questão que lhe gostaria de colocar é se confirma que este será o valor mínimo do buraco do BPN, e se o Ministério das Finanças tem já hoje estimativas, ainda que aproximadas, sobre os valores que poderá atingir esse buraco e de que é que dependerá a sua dimensão. A segunda questão tem a ver com os três fundos que foram criados e sobre os quais também obtivemos ontem bastante informação da parte do Presidente do BPN, nomeadamente sobre a existência de 1.800 milhões de euros em imparidades, distribuídos por dois dos três fundos, e também das garantias, que aliás já conhecíamos do documento que o Ministério das Finanças distribuiu a esse respeito. Em primeiro lugar, convém que fique absolutamente claro que desta operação não decorre a resolução de nenhum dos problemas do BPN. Basicamente, o que o Governo fez foi pegar num caixote do lixo e proceder a uma operação de separação de lixos. E, portanto, dividiu o lixo em 3 caixotes por tipos. Da reciclagem deste lixo é que dependerá as consequências desta operação para o bolso dos contribuintes. Mas a questão que gostaria de colocar, assumindo que isto é consensual, é sobre a afirmação que foi feita pelo Ministério das Finanças que desta operação decorria uma redução da exposição do Estado nesta operação do BPN. Porque se é verdade que...
Esgotou os 2 minutos.
Vou terminar. Porque se é verdade que há uma redução das garantias prestadas pelo Estado, também é verdade, do nosso ponto de vista, que há um aumento da exposição da própria Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente através de liquidez não garantida. E, portanto, a questão que lhe gostaria de colocar, sendo claro que esta operação será neutra para a Caixa Geral de Depósitos, é se isso não se reflete também em exposição do Estado. E, para terminar, muito rapidamente, sabemos que está previsto um aumento de capital de 500 milhões de euros e gostávamos de saber, sendo hoje incerta a possibilidade de reprivatizar o banco, se é sensato decidir desde já um aumento de capital de 500 milhões de euros, sendo incerto o futuro do banco e tendo o Presidente do BPN dito ontem
que... Eu só queria que... Peço desculpa, tenho
estou
de
a concluir, Sr. Presidente.
Por uma razão, é que eu queria esclarecer que esta primeira intervenção é para expor o teor do requerimento e os fundamentos do requerimento, e não para transformar numa nova ronda de perguntas, numa ronda zero. Eu digo isto apenas porque, como sabem, houve na discussão da nossa grelha alguma até discussão sobre se deveria haver esta intervenção inicial. Acordou-se que sim, para expor os termos do requerimento e as razões. Muitas vezes é difícil distinguir entre perguntas e os termos do requerimento. Mas eu peço-lhe que conclua com este esclarecimento. Muito obrigado.
Termino então só dizendo, passando muito rapidamente à questão do BPP, que é também um dos objetos deste requerimento, basicamente não tem havido atualização de informação em relação à avaliação dos ativos que foram constituídos como contra-garantia. Pelo menos os dados mais recentes a que temos acesso, que nos foram fornecidos pelo Tribunal de Contas, são ainda de 2009, e portanto o que nós gostaríamos de saber é qual é que é a situação da avaliação dos ativos que foram constituídos como contra-garantia do BPP e qual o grau de certeza em relação a esses ativos, mas voltaremos a este tema.
Muito obrigado. Peço que não antecipem as questões, mas que esta primeira intervenção destina-se a expor os fundamentos do requerimento e o seu teor. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado de Estado, o CDS requereu a vinda do Sr. Ministro a esta comissão com a preocupação fundamental de avaliar, passados mais de 2 anos da privatização, na altura que referimos mais ou menos 2 anos, passados sobre a nacionalização do BPN, sabermos, da parte do Sr. Ministro, qual é o esforço do contribuinte neste processo e qual tem sido a consequência para esse esforço do contribuinte de 2 anos de nacionalização do BPN. E para isso começava por citar uma frase proferida pelo Sr. Ministro no dia 4 de novembro de 2008, no qual o Sr. Ministro desenvolveu a tese inicial de que a nacionalização não custaria nada ao contribuinte ou teria um custo muito, muito reduzido. E a frase, ipsis verbis, é: a nossa preocupação aqui é, de facto, fazer com que os eventuais custos sejam mínimos e, se possível, que não haja custos para os contribuintes que resultem desta operação. Acontece que, por palavras do atual presidente do BPN, o mínimo desse esforço andará, neste momento, nos 2.500 milhões de euros. Foi isso que disse o Presidente, foi isto que disse o Presidente do BPN ontem aqui. Resultantes de duas questões muito simples: de capitais próprios negativos em mais de 2 mil milhões de euros e de um aumento de capital inevitável de 500 milhões de euros. E a questão aqui é muito simples e é a razão de ser do nosso requerimento. Porque é que também aqui foi usada aquela que é, poderá ser chamada, a técnica Sócrates, a técnica da ilusão, de tentar, quando acontece alguma coisa, dizer sempre que não vai acontecer nada, que não vai custar nada, que não vai ter consequência nenhuma, iludindo completamente os contribuintes. E, portanto, porque é que foi essa a tese utilizada e não foi utilizada a sinceridade, explicando que, se não se nacionalizasse, custava mais do que se nacionalizasse? Era essa razão de verdade que deveria ter presidido. E, portanto, se não aconteceu há 2 anos, se não aconteceu até aqui, o que nós pretendemos hoje é que, de uma vez por todas, o Sr. Ministro seja capaz de dizer a verdade sobre o esforço do contribuinte em relação ao BPN.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Velosa, do PSD, para expor também o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, de forma breve dizer que a razão do nosso requerimento, que deu entrada em 21 de dezembro passado, tem a ver com a reiterada ausência de esclarecimentos ao Parlamento por parte do Governo sobre a questão BPN. Esse facto não quer dizer que o PSD, e muito claramente, não quer de forma nenhuma contribuir para agitar uma questão que é já de si complicada, mas entende, e sempre entendeu, como diz no seu requerimento, que o Parlamento deve ser informado sobre a evolução da situação do BPN. E desde logo esta nota, só ontem na audição, fora das notícias da comunicação social, é que soubemos que havia uma estratégia, eu chamei-lhe ontem uma tática estratégia para resolver o problema do BPN, através da criação de 3 empresas públicas, mesmo assim, ficámos sem saber, e isso aliás é uma das questões que eu levantarei na altura própria, o que é que vai acontecer ao BPN em si. E, portanto, eram estes esclarecimentos que nós pretendíamos. Houve, entretanto, duas tentativas falhadas de privatização, o que foi muito complicado, naturalmente, face àquilo que o Governo pretendia fazer, porque sempre disse que o que ia acontecer era o BPN ser novamente privatizado. Fala-se em aumentos de capital do BPN em 500 milhões. Como o Sumo-Ministro já reagiu agora a valores, há dúvidas sobre custos, mesmo que previsíveis, para o problema ou para a solução a dar à questão do BPN. E como desde setembro que estávamos à espera que o Sumo-Ministro cá viesse, achámos que também deveríamos, e já tínhamos aprovado os requerimentos anteriores, achámos que deveríamos também requerer em 21 de dezembro, como disse, um pouco antes do Natal, esperando que o Natal fosse bom conselheiro e que nos trouxesse boas notícias, que ouvir o Sr. Ministro sobre esta questão, que é realmente uma questão muito complicada, e portanto, no fundo, o que queremos saber é a atual situação, a estratégia que existe para o BPN e, sobretudo, qual o futuro do BPN e que custos é que isso terá para os cidadãos e para todos nós.
Obrigado. Então, passo a palavra para uma intervenção inicial ao Sr. Ministro do Estado das Finanças. É a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de começar por recordar as circunstâncias em que a nacionalização do BPN foi efetuada. Recordo, de facto, a situação de grande instabilidade que se vivia nos mercados financeiros a nível internacional, na sequência da falência do Lehman Brothers, e a ocorrência de dificuldades em vários bancos, um pouco por todo o mundo, e inclusivamente de nacionalização de bancos. Eu recordo, e aliás esta é uma informação que a própria Comissão de Inquérito, que o Parlamento na altura criou, teve a oportunidade de constatar que entre setembro e novembro de 2008, na Europa, foram nacionalizados 10 bancos. Precisamente devido às dificuldades que essa crise levantou nesses bancos, em termos de imparidades e dificuldades de liquidez e de solvabilidade, levando à intervenção das autoridades, tendo em vista assegurar a estabilidade dos sistemas financeiros. O caso do BPN em Portugal é um caso onde temos uma situação de falta de solvabilidade do banco, que se verificava em 2008. Recordo que estava em curso um aumento de capital do banco, mas que mostrava claras dificuldades em concretizar-se esse aumento do banco, de capital do banco. E dificuldades de tesouraria muito significativas do BPN, colocando o banco numa situação de iminente ruptura de pagamentos. Tive a oportunidade, juntamente com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, de acompanhar, nesses dias que antecederam a nacionalização do banco, a evolução da situação de tesouraria, o sufoco que era para o banco dispor de liquidez, e a necessidade que ocorreu na altura de injeções de liquidez excepcionais, quer pela Caixa Geral de Depósitos, quer pelo Banco de Portugal, tendo em vista a correr a essas necessidades de tesouraria, mas liquidez essa que não poderia ser assegurada de forma sustentável, atenta à situação do banco, em termos de solvabilidade e as incertezas que pairavam sobre ele. Uma ruptura de liquidez deste banco implicaria, no ambiente que então se vivia, um elevado risco de ordem sistémica de propagação a outras unidades do nosso sistema bancário, e daí que na avaliação que o Governo fez da intervenção que decidiu, tivesse não só em conta a situação que à altura era conhecida do banco, potenciais custos que poderia implicar, mas acima de tudo, evitar os custos elevadíssimos que resultariam do colapso do sistema bancário em virtude da propagação da situação deste banco ao resto do sistema bancário. E foi essa a preocupação central da intervenção do Estado, isto era, evitar uma crise sistémica do nosso sistema bancário. Depois da nacionalização e com a gestão que foi cometida à Caixa Geral de Depósitos, procedeu-se a um esforço de recuperação da atividade do banco, da sua atividade principal, ao mesmo tempo que houve um trabalho profundo de reconhecimento e avaliação das imparidades existentes no banco e também de detecção e participação às autoridades das irregularidades cometidas. E isto distingue o BPN de muitos outros bancos que tiveram dificuldades por este mundo fora, em particular na Europa. É que este banco constatou-se tinha um sistema de informação que não era adequado, que não permitia, de facto, fazer uma avaliação correta da sua situação patrimonial, tinha um conjunto de irregularidades escondidas, cuja detecção exigiu um grande trabalho, e daí que, à medida que a nova administração foi desenvolvendo o seu trabalho, nós fôssemos surpreendidos com a atualização do nível de imparidades de uma forma muito significativa. Eu recordo que, na altura em que o banco foi nacionalizado, e recordo que, nessa altura, também foi afirmado, era ainda o resultado de uma avaliação preliminar dessas imparidades, falavam-se em 700 milhões de imparidades, mais concretamente, falavam-se em 650 milhões de imparidades associadas ao Banco Insular e ao chamado Banco Virtual. Mas essas imparidades revelaram-se bem superiores. Imparidades referentes à carteira de crédito, imparidades referentes à carteira de unidades de participação em fundos de investimentos imobiliários e outras. Ora, foi esse trabalho de reconhecimento dessas imparidades e de reexpressão das contas do banco que foi desenvolvido pela administração. E, em boa verdade, na altura em que a Comissão de Inquérito, aqui na Assembleia, passou a fazer audições dos vários intervenientes no processo e, em particular, dos elementos da administração, que na altura, o número que foi avançado, era na altura, em 2009, portanto, quase há dois anos atrás, era já identificada na ordem dos 1.800 milhões. E desde aí, há, portanto, este trabalho, aliás, o Dr. Lourenço Soares teve o cuidado ontem e a oportunidade de explicar isso bem, este processo ou as imparidades é algo que é dinâmico e a evolução dessas imparidades desacelerou de forma significativa, passando desse montante de 1.800 para algo que rondará os 2.000 milhões nestes dois anos e que resulta também do aprofundamento desse trabalho e da ocorrência ou a concretização de outros riscos inerentes à carteira do banco. Ora, esse trabalho foi feito e, ao mesmo tempo que a administração teve que fazer este trabalho de sapa, minucioso, de avaliar os elementos patrimoniais do banco, teve que proceder também ao trabalho de preparação e participação às autoridades das irregularidades e ilegalidades detectadas, e, ao mesmo tempo, teve que proceder a um trabalho de análise de possíveis cenários quanto ao futuro para este banco. Do trabalho feito pela administração, com o apoio de consultores especializados em processos de reestruturação bancária, a proposta que foi apresentada ao Governo consistia na criação de três veículos onde fossem parqueados os ativos afetados por essas imparidades e parqueados de uma forma homogénea, isto é, que a recuperação desses ativos requer procedimentos de gestão e ações diferenciadas, porque são ativos de natureza diferente, uma coisa é uma carteira de crédito, outra coisa é, por exemplo, serão bens imobiliários ou participações sociais de outras empresas, e daí a criação desses três veículos onde esses ativos são parqueados, no fundo, deixando estes ativos de contaminar, ou de poder contaminar, o balanço do banco, propriamente dito, entidade essa que deve centrar-se no seu negócio, no negócio bancário, e deve ter condições de desenvolvimento da sua atividade sem ter que arrastar o peso destas imparidades e destes processos de recuperação de valor dos ativos. Foi esse o modelo que foi proposto, foi esse o modelo que foi adotado e foi esse o modelo que foi apresentado no processo de privatização em agosto. Portanto, isto que agora se está a falar dos veículos de injeção de capital não é novidade, porque desde agosto do ano passado que isso foi o modelo e consta da informação necessária para o processo de privatização. Por outro lado, permitam-me que refira que as contas do BPN foram sempre publicadas e disponibilizadas trimestralmente, como a lei obriga, ao longo deste tempo. A situação contabilística do banco e a evolução dessa situação contabilística poderia ter sido acompanhada pela informação que legalmente o BPN teve que disponibilizar e publicitar. Portanto, creio também que algumas das observações quanto à falta de informação, permitam-me que lhes diga, a informação estava disponível e acessível. Por outro lado, no que se refere à operação de privatização, ela foi lançada, foi decidida em finais de 2009, o decreto-lei de privatização foi publicado no início do ano e fez-se o arranjo da operação ou preparação da operação e da documentação e foi lançada a privatização, inicialmente com o prazo do período de apresentação de propostas até final de setembro do ano passado, prazo esse que foi depois estendido até novembro. E constatamos que, de facto, não houve manifestações de interesse efetivas no âmbito da privatização. Nós, previamente ao lançamento da privatização, tivemos várias manifestações de interesse, várias entidades abordaram, quer o Ministério, em particular a Secretaria de Estado, quer a própria administração do BPN, manifestando interesse na operação. Interesse esse que acabou por não se concretizar. E acabou por não se concretizar, no meu entender, por duas razões essenciais. Em primeiro lugar, creio que as dificuldades de financiamento que se começaram a fazer sentir, em particular o agravamento da situação dos mercados financeiros, que se sentiu no final do mês, a partir de finais do mês de agosto. Por outro lado, ainda há que o reconhecer, as dúvidas que ainda subsistem sobre o BPN, e permitam que diga, o colocar ou ter vindo a colocar o BPN sistematicamente no centro da discussão política, acho que não tem vindo a facilitar o esforço de recuperação do BPN. Isso tem acontecido em vários momentos e em vários ambientes e em várias circunstâncias políticas, e eu acho que o ter sistematicamente o BPN como foco de atenção, como foco de mediatização, e não ajuda, de facto, este esforço, e levanta e alimenta as dúvidas e as incertezas que muitos agentes económicos poderão ter relativamente à realidade BPN. Por outro lado, a atual situação financeira é uma situação financeira que suscita enormes dúvidas quanto à possibilidade de desenvolvimento da atividade bancária. O banco tem que ser um banco que terá que desenvolver uma atividade bancária, terá que ter um modelo de negócio para desenvolver e os potenciais candidatos, no atual contexto de dificuldades no sistema financeiro, vem, com certeza, com preocupação e com muitas dúvidas, com grande incerteza, os possíveis cenários de desenvolvimento do banco e da sua atividade num futuro próximo, atenta a esta situação. E, portanto, este ambiente não facilitou a operação de privatização do banco e, perante o insucesso da operação de privatização que foi lançada no ano passado, nós teremos que proceder àquilo que eu chamaria uma refundação do BPN. E essa refundação do BPN vai, no fundo, consistir, em primeiro lugar, na criação de uma nova marca, de uma nova imagem para o banco, com um modelo de negócio perfeitamente definido e clarificado, que deve ser lançado pelo banco, e com uma administração que deve, neste quadro, autonomizar-se da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, ser autónoma. E é esse o modelo que está agora em curso de implementação, de refundação, dizia eu, portanto, criando uma nova imagem, redefinindo o seu o projeto de negócio e com uma nova administração. Devo dizer que isto terá que ser feito, e é feito, tendo em vista a privatização do banco, a questão da injeção de capital, que ainda não foi decidida pelo acionista, é, de qualquer modo, uma questão que se coloca, independentemente de um cenário de privatização ou não privatização. Porque a não injeção de capital no banco vai para uma alternativa que é um cenário de cessação da atividade do banco. E esse cenário de cessação da atividade do banco é, para nós, o cenário mais gravoso e é o cenário que nós não podemos, de facto, enverdar por esse cenário, porque é aquele que trará ainda custos acrescidos para o Estado. Portanto, o banco precisa ser recapitalizado para, no fundo, ter uma base de capital que permita sustentar o seu negócio, cumprindo os requisitos normativos nesta matéria. Chama a atenção que o banco tem estado sob intervenção, o banco tem estado no processo de recuperação, que, no fundo, justifica que, durante este período, não tenha cumprido os rácios impostos pela lei, o próprio regime prevê essa eventualidade, mas não pode eternamente permanecer nesta situação e, por isso, essa questão terá que ser também clarificada. Senhor Presidente, é o que, digamos, parece oportuno dizer neste momento, depois responderei às questões, não só que, entretanto, algumas já foram colocadas e outras questões que venham a ser colocadas no seguimento do debate. Muito obrigado. Muito
bem. Passamos então às rondas de perguntas. Primeiro, pelo PSD, Sr. Deputado Hugo Velosa, tem a palavra. De acordo com a orelha, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, novamente, Sr. Secretário de Estado, saudação, agradecer a presença. Ouvi com toda a atenção toda a exposição do Sr. Ministro, mas gostaria de dar duas brevíssimas notas. O Sr. Ministro repetiu as razões com que fundamentou, na altura, a nacionalização. Ao longo dos tempos houve muitos debates sobre essa matéria. Repetiu tudo aquilo que já tinha dito, que justificou, na altura, a decisão do Governo, naquelas circunstâncias, pela nacionalização. Mas, enfim, gostaria de dizer que, do nosso ponto de vista, a análise concreta dos efeitos dessa decisão ainda não se pode fazer. Há de se fazer um dia, naturalmente, conforme formos tendo conhecimento de novos dados, alguns que nos trouxe hoje, Vossa Excelência trouxe os novos dados, o Presidente do Conselho de Administração do BPN ontem trouxe outros dados, e deixe-me que lhe diga que não é correto dizer que desde agosto de 2010 que os deputados e o Parlamento sabiam que iam ser criados os tais veículos financeiros públicos e que o futuro do BPN fosse esse, porque a informação só nos chegou muito recentemente. E, portanto, informação oficial, formal. E este dado não podia resultar, nem resulta, da mera análise dos relatórios e contas do BPN. Porque se pudesse resultar, naturalmente, que nós teríamos a obrigação de saber e não sabíamos. Isto é necessário dizer, daí eu ter dito, e alguns colegas deputados, mesmo de outros grupos parlamentares, terem dito que havia falta de informação. Naturalmente, pois, ela já é um pouco maior, desde, nomeadamente, ontem, o depoimento do Presidente do Conselho de Administração do BPN. Portanto, para nós, ainda bem que temos mais informação agora, mas nós temos, obviamente, uma série de questões que gostaríamos de deixar, embora já tenha dito, do ponto de vista do Governo, o que é que se vai passar em relação ao futuro do BPN, que é aquilo que, para o Grupo Parlamentar do PSD, é o mais importante. Uma das questões que eu gostaria de deixar era a seguinte. O Sr. Ministro continua a dizer que a reprivatização é um dos objetivos neste quadro. Mas eu deixava aqui uma série de questões. Nós soubemos ontem, por exemplo, que o BPN perdeu ao longo destes anos muitos clientes. Perdeu grandes volumes de depósitos. O BPN, enquanto banco, ficou reduzido a muito menos. Não vale a pena estarmos aqui a saber porque é que isso aconteceu, porque é que não aconteceu, se foi por causa das relações que tem com a Caixa Geral de Depósitos, se foi no âmbito da concorrência normal entre bancos. Agora, o que é fundamental aqui saber é se neste quadro o Sr. Ministro acha que o BPN tem condições e que condições é que tem para vir a ser de futuro privatizado. Ou se logicamente, o que pode acontecer é ficarmos com dois bancos públicos, a Caixa Geral de Depósitos e o BPN. E, portanto, esta era a primeira questão, que é uma análise que acho que se deve fazer, porque, naturalmente, aqui poderá haver várias opiniões, mas a opinião do Governo será aquela que é fundamental nós sabermos, que é quem decide nesta matéria. A segunda questão tem a ver com o aumento de capital. É natural que, para esse objetivo, o aumento de capital é necessário. É lógico, todos entendem isso, ninguém ponderará ao contrário, mas nós gostávamos de saber, para haver um aumento de capital de 500 milhões de euros, tem que haver 500 milhões de euros que terão que vir de qualquer lado. E, portanto, a segunda questão é de onde é que vêm os 500 milhões de euros para haver um aumento de capital do BPN. Terceira questão tem a ver com a administração do BPN. O Sr. Ministro diz, não, é uma administração independente. Dizer só que é uma administração independente, deixe-me que lhe diga, que é bastante já se saber isso, mas ainda não diz tudo. É independente de quem e de quê. Vai deixar de ter a ver com a Caixa Geral de Depósitos. Mas, por exemplo, poder-se-á perguntar se mantém a atual administração com os administradores já não estando ligados à Caixa Geral de Depósitos. Por exemplo, há aqui uma série de cenários que se podem pôr em relação àquilo que vai ser a administração do BPN, que para nós também é um esclarecimento que julgamos que é necessário. A quarta questão, que é aquela que para nós é fundamental. Eu não vou dizer que este quadro que se traça para resolver o problema seja o melhor, seja o pior, talvez seja o que foi possível. Mas eu deixo desde logo uma questão. O Sr. Ministro não acha que o fator tempo e o tempo que isto demorou, a solução será cada vez pior para todos nós? A solução será cada vez pior para o BPN? E, portanto, há uma questão genérica que se tem que se pôr. Porquê é que não houve uma solução anterior para além dos problemas de privatização que haviam face à situação que se vivia, à situação do banco? Essa explicação é plausível, mas todo este tempo que passou não parece ter sido bom conselheiro para resolver o problema do BPN. E, portanto, aqui desde logo põe-se uma série de questões. Quando é que se vai resolver isto? Quando é que se vai pagar tudo aquilo que o Estado garantia ou vai ter que pôr para resolver estes problemas do BPN? Esse é que é um problema que acho que todos os cidadãos querem saber. Portanto, há uma incerteza clara, e o Sr. Ministro não afastou essa incerteza, sobre quais são os custos, se é que vai haver custos, que eu recordo-me ter ouvido, e peço desculpa se não estiver a ser rigoroso, o Sr. Ministro ter dito, mais que uma vez, que os custos era aquilo que resultaria entre aquilo que valer o BPN e aquilo que o Estado tiver efetivamente gasto com esta situação do BPN. Bom, mas parece que também já entendemos que não haveria custos. Eu acho que neste quadro o Governo tem a obrigação, perante o Parlamento e perante os portugueses, de saber se fez uma avaliação dos custos que vai ter com esta solução que entende que vai ser a solução para o problema do BPN. Há uma perspectiva de solução. Muito bem. Ficamos todos satisfeitos que haja. Mas como já houve algumas que antes não resultaram, porque houve explicações para isso, nós temos o direito e até o dever de saber quanto é que vai custar, se é que vai ter custos, a solução que o Governo apresenta para o BPN.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Hugo Velosa. Diz o Sr. Deputado que não é possível fazer a análise dos efeitos da decisão de nacionalização. Essa afirmação não é bem, há um efeito importante que convém salientar. E esse é o principal efeito da nacionalização. É que evitamos uma crise bancária séria num momento de crise delicado no nosso sistema financeiro. E esse era um aspecto, devo dizer-lhe, consensual na altura, entre os especialistas e os responsáveis pelo próprio nosso setor financeiro, que tinha consciência dos riscos e do perigo que vivíamos na altura. Quanto à questão dos custos, Sr. Deputado, eu devo dizer que uma coisa é dizer que não tem custos, outra coisa é dizer que vamos fazer os possíveis para evitar que haja custos ou para minimizar esses custos. E esse foi sempre, ou essa foi sempre, quero eu dizer, a nossa preocupação central. E, Sr. Deputado, quando se falava nos 1.800 de imparidades, na altura da Comissão de Inquérito, eu recordo, eu estive aqui na Comissão de Inquérito, no dia 18 de junho de 2009, e disse, tenho consciência que no fim do processo isto implicará custos. A avaliação destes custos dependerá do grau de recuperação dos créditos, essencialmente, o que vai depender muito da evolução das condições de mercado. E também depende dos termos e da capacidade de podermos reestruturar o banco e dos termos em que o vendemos. Disse isso aqui na Comissão de Inquérito. E em várias circunstâncias, noutros momentos nesta Assembleia, que fui noutros debates interrogado sobre esta matéria, eu sempre afirmei que vamos ter que suportar custos. E disse mais, é que este custo é claramente inferior ao custo que teríamos que suportar se deixássemos ir o banco à falência em 2008. E isto, dou só um exemplo, Sr. Deputado. No momento da nacionalização do banco, o valor dos depósitos neste banco era de cerca de 5 mil milhões de euros. E nós não íamos deixar de forma alguma, até pelos efeitos sistémicos, os riscos sistémicos existentes, deixar que os depositantes perdessem os seus depósitos. E tenho aqui um número de um custo, eu diria quase imediato, num cenário de falência e liquidação da instituição nessa altura. Mas mais, e convém não ignorar, os custos que teríamos que suportar se por contágio outra instituição fosse também, e uma instituição necessariamente de maior dimensão que o BPN, fosse afetada no âmbito dessa crise. Teríamos custos elevadíssimos. Aliás, também já tive a oportunidade de referir que esses custos são estimados numa análise de várias situações de crise bancária feita pelo Fundo Monetário Internacional, são estimados, em média, em várias crises, na ordem dos 13% do PIB, as intervenções do Estado. Isto atira-nos para um valor da ordem dos 20 mil milhões. Da ordem dos 20 mil milhões de euros em Portugal. Ora, basta imaginar, eu não vou citar nomes, seja de quem for, Mas basta ao seu deputado imaginar um problema num dos nossos bancos de maior dimensão para perceber bem a dimensão e a magnitude dos apoios e do envolvimento financeiro do Estado em operações de, digamos, salvação dessas, eventualmente, de uma instituição dessa natureza. Felizmente não estão em risco e creio que esse foi um aspecto importante que marcou o nosso sistema bancário durante toda a crise e creio que foi importante a nacionalização do BPN para reforçar a confiança no sistema financeiro a par da situação dos próprios bancos. Mas o modelo de privatização, Sr. Deputado, deixe-me recordar o seguinte, a questão do modelo de privatização, da criação dos veículos, primeiro, esse modelo foi anunciado no briefing do Conselho de Ministros que aprovou o lançamento da operação em agosto de 2010. Foi anunciado no briefing do Conselho de Ministros este modelo de privatização. Mais, o Orçamento de Estado para 2010, no artigo 65, previa a criação destes veículos já como uma possibilidade para esse modelo de privatização que estava previsto. Portanto, há informação e não se pode aqui estar a invocar desconhecimento. Agora, se o Sr. Deputado quisesse que eu viesse aqui dar-lhe contas ou prestar contas do BPN, o Sr. Deputado compreende que eu não, quer dizer, eu tenho que prestar contas do BPN ao Sr. Deputado, como da CP, da REFER, da TAP, etc. Quer dizer, não é esse o hábito, não é? Quer dizer, quando solicitado, sim senhor, vimos. Quer dizer, mas não, quer dizer, não há, não há aqui um procedimento que obrigue a ter que prestar essa informação. Ela é disponibilizada, é tornada pública e está acessível. Se a Assembleia quer obter informação, específica, concreta, muito bem, convoca os membros do Governo e nós viremos cá e prestaremos essa informação. Sr. Deputado, não é verdade que o BPN tenha perdido clientes. O BPN aumentou o número de clientes entre finais de 2008 e finais de novembro de 2010, que são os números que eu disponho, em cerca de 40 mil, mais que 40 mil clientes. Agora, Sr. Deputado, e perdeu os principais, não foi por causa da gestão, não foi... Sr. Deputado, não foi por causa da nacionalização, não foi por causa da atual gestão do banco. Não. Acho que o Conselho de Administração ontem terá explicado isso, a razão da perda dos clientes. Primeiro, a prática do BPN de angariar depósitos era, de facto, uma prática agressiva no mercado, de taxas elevadas, que tinha como contrapartida a assunção de riscos elevados, com as consequências que estamos a ver agora em termos de imparidades. Tinha taxas agressivas que não podiam manter e o BPN teve que baixar as taxas e perdeu aí depósitos, porque há muitos depositantes que de facto são motivados pela taxa. Em segundo lugar, a forma como a SLN e o BPN fizeram as emissões do papel comercial. Fizeram-nos de forma a enganar os clientes do BPN e os seus depositantes, dando a ideia aos depositantes que o papel comercial era o depósito no banco. E quando quiseram resgatar o papel comercial e a SLN não tinha condições para resgatar, como é que esta gente reagiu? Reagiu com desconfiança. Foram enganados. Pensavam que tinham dinheiro no banco e não tinham. E ficam, de facto, indispostos com esta situação e a reação natural, de facto, é abandonarem e deixarem de ter uma relação com uma entidade que no passado os enganou. Em terceiro lugar, Sr. Deputado, não é benéfico para o BPN, para a confiança que os clientes têm que ter no BPN, ter sistematicamente o BPN na praça pública, nos jornais e objeto de, digamos, e foco de ataque e de campanha política por causa do BPN. Não ajuda nada, e digo isto para todos quantos, de facto, acho que muitas vezes de uma forma irresponsável e sem justificação, invocam o BPN, sejam eles quais forem.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Seguidamente, pela ordem que temos prevista, é o Partido Socialista. Portanto, eu tive informação de que pretenderia presidir, mas penso que há objeções.
Se
portanto,
os grupos parlamentares que
assim sendo,
quiserem intervir,
respeitamos, assim
nós
sendo,
é o PS, não há nenhuma crítica.
Vamos respeitar a ordem acordada, uma vez que tive a informação de que há objeção a que se altera.
Obrigado,
a ordem.
Sr. Presidente.
Portanto,
então,
por favor, Sr. Deputado. Sobre a condição dos trabalhos.
Sim, é só para informar a mesa de que o Sr. Ministro deu explicações em relação a duas questões que pus de início, mas deixou três por responder, senhor, e qualquer uma delas nós consideramos.
Fica feito o registro na segunda ronda, haverá tempo para isso. Sr. Deputado Vitor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Ontem, na audição da administração do BPN, o conjunto de elementos e a intervenção escrita que foi apresentada é exaustiva e identifica bem os problemas com que a atual administração se confrontou e aponta soluções. É uma intervenção esclarecedora de tudo o que se tem passado no BPN nos dois últimos anos. Mas sendo esclarecedora, é surpreendente que alguns deputados que estiveram nesta audição ontem, e refiro-me ao Sr. Deputado João Almeida, logo a seguir vai para o canal RTPN e confesso que toda a intervenção que fez no canal da RTPN, eu ouvi. Na RTPN, é curioso, falou tudo menos do que se aqui tinha dito. Isto é, deturpou tudo o que tinha sido debatido e toda a informação que tinha sido dada pela administração do BPN. Olha, uma delas. Só um exemplo. Diz que o BPN tinha perdido 3 mil milhões de depósitos. Isto é importante. É importante para a audição
dizer,
do Sr. Ministro.
Uso o tempo para entender,
não utilizo. Exatamente, Sr. Presidente. Utilizo o tempo como entender. Que o BPN tinha perdido 3 mil milhões de depósitos.
Conclua com perguntas.
O Sr. Ministro disse agora que os depósitos, quando o BPN foi nacionalizado, 5 mil milhões. Ontem foi distribuído aqui um balanço. À data de setembro de 2010. E à data de setembro de 2010, se for verificar, os depósitos são 3,2 mil milhões. Portanto, julgo que é necessário, sobretudo nesta questão do BPN, começar a falar das situações com rigor. Com rigor para não prejudicar mais ainda a imagem do próprio banco. E penso que isso é fundamental para que haja estabilidade no banco e para que o banco possa prosseguir e encontrar, evidentemente, na sua devoção ao setor privado, alguém que encontre virtualidades e que entenda como uma oportunidade de negócio a aquisição do banco. Sobre a nacionalização, Sr. Ministro, para além do risco sistémico, também é preciso dizer que o banco, em 2007, já era um banco que não cumpria sequer a própria legislação em matéria de solvabilidade. Porque os capitais, em 2007, porque os capitais já eram negativos, a situação líquida já era negativa, em 1.194 milhões. O que significa que o banco, para repor a solvabilidade da ordem dos 18%, já tinha necessidade de um aumento de capital social superior ou na ordem dos 1.400 milhões. E para 2008 ainda volta a subir, porque em 2008 a situação líquida negativa é de 1.624 milhões e, portanto, já teria de subir para a ordem de 2 mil milhões o aumento de capital social. É evidente, mais do que evidente, só não vê quem não quer, de que na altura da possibilidade de aumento de capital social com a presidência do doutor Cadilha, o número que se chegou a falar, se bem me recordo da memória, era 600 milhões. Altamente insuficiente. E, portanto, sem a situação da própria crise e das dificuldades dos mercados financeiros, alguém tem dúvidas hoje de que a intervenção do Governo na nacionalização foi a única forma de salvaguardar o cidadão, os depositantes dos 5 mil milhões e as consequências sobre outros setores, é evidente que existem e há estudos sobre essa matéria. Portanto, eu não compreendo, Sr. Deputado Hugo Velosa, tantas reservas, continuam reservas sobre a nacionalização. Bom, imparidades, as imparidades, atenção, também não se julga que as imparidades, naturalmente estão relacionadas com ativos. Bom, as imparidades são situações que vêm de administrações anteriores, não é? Desta administração, também é preciso dizê-lo. É preciso dizê-lo, porque isto também é preciso precisar as coisas no tempo, porque senão corre-se o risco de, ao fim de 2 anos, queremos responsabilizar uma administração sobre matéria da qual não é responsável, bem pelo contrário, é responsável, sim, numa outra questão. Prejuízos em 2007, 102 milhões, em 2008, 132 milhões, em 2009, 79 milhões, e, portanto, começam as coisas a inverter-se completamente. O trabalho que a administração apresentou e o documento, e a estratégia de solução, é uma estratégia inteligente. E em nenhum momento ontem foi dito aqui que o... Bom, ontem nas televisões até ouvi dizer que o prejuízo, que o esforço financeiro teria de ser assumido, traduzido, eram 4 mil milhões do próprio governo. De um deputado que esteve aqui sentado, que recebeu o documento que eu recebi, mas não o leu. Mas não o leu. O que interessava era às televisões rapidamente dizer o contrário do que se tinha aqui dito. Essa é que é a grande verdade. Eu bem compreendo porquê. Bom, bem-se compreendo porquê. Mas não é um bom contributo para que as coisas, evidentemente, evoluam positivamente. Daí que, em termos de estratégia e da criação dos três veículos, é uma estratégia, de facto, inteligente e é uma estratégia que permite devolver o banco, naturalmente, ao setor privado. O aumento de capital social parece-me inevitável, Sr. Ministro, embora muitos dos ativos, conforme é dito pelo Presidente do BPN, irão passar para essas novas empresas. Aliás, numa estratégia bem definida, em que a própria Caixa Geral de Depósitos tem salvaguardado o dinheiro com o qual ajudou a liquidez do banco, está salvaguardado, porque ao adquirirem alguns ativos que estão no BPN, com o aval do Estado e as questões do financiamento obrigacionista, permite, por um lado, um financiamento e simultaneamente, a devolução ao próprio banco, à própria Caixa Geral de Depósitos, neste caso, ficando o ativo do outro lado para ser negociado, evidentemente, mais tarde. Portanto, julgo que há aqui, de facto, estratégia, há soluções, e quanto ao cálculo final possa vir a ser suportado pelo contribuinte, e é inevitável que alguma parte tenha de ser suportado, bom, mesmo essa questão ainda não está completamente assente qual é o seu montante. E também não é necessariamente a situação líquida, negativa. Embora o Sr. Presidente do BPN aqui faça referência no texto a isso, mas não é necessariamente. Porque à medida que os ativos saírem, e estão a sair, também as provisões vão ser anuladas. E as provisões são 400 milhões. São 400 milhões. Já vou terminar com a pergunta, Sr. Presidente. Portanto, julgo com rigor, o banco está no bom caminho. A administração tem conduzido, pelo menos, a que as coisas se normalizem no bom caminho da defesa, também, evidentemente, do sistema financeiro português, no bom caminho, sobretudo na correção da desgraça de quem o banco vinha. E nós também sabemos quem são os responsáveis que conduziram o banco.
Deu tempo,
portanto, a pergunta, Sr. Presidente, Sr. Ministro, é muito simples. O Sr. Ministro falou aqui no modelo da autonomização da Caixa, relativamente à Caixa de Depósitos. E a pergunta é esta. O que é que o Sr. Ministro quer dizer com isto? Autonomização relativamente à Caixa de Depósitos, modelo de gestão. Eu pergunto isto porque me parece que um banco nesta situação, com a imagem que de certa forma tem, e para os quais alguns deputados também contribuem com suas intervenções, a pergunta que eu deixo é se não é um risco antes da própria privatização, se não é um risco este distanciamento da própria Caixa de Depósitos.
Sr. Deputado João Almeida, pede a palavra, mas eu posso intervir depois da resposta do Sr. Ministro.
Como?
A seguir à resposta do Sr. Ministro, eu posso intervir. Para que fim bem pede a palavra?
É para uma interpelação à mesa, portanto não tem nada a ver.
Sobre a condição dos trabalhos?
É sobre a condição dos trabalhos, é muito breve. Sr. Presidente, porque não me parece correto que numa audição a um Ministro, que estamos aqui a fazer, que um deputado, em nome de um grupo parlamentar, use mais de metade do tempo para se dirigir e colocar questões a outro deputado que não tem tempo para responder e não coloca essas questões. Eu não vou pedir, naturalmente, tempo ao Sr. Ministro para responder às questões, mas acho que, eticamente, não faz qualquer sentido.
Eu chamei a atenção para isso,
assim,
embora também, enfim, o limite da liberdade de uso, da forma como se usa, é algo que é difícil de controlar. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Sr. Deputado Vítor Batista, eu gostaria de recordar, ainda remontando ao momento da nacionalização, que na altura muitos argumentaram, em particular a gestão na altura existente, que tinha um plano que salvaria o banco. E quero-me parecer que muitas das opiniões que têm vindo, e reservas e dúvidas que têm vindo a ser levantadas quanto à bondade da decisão de privatização, de nacionalização, que ignoram o efeito sistémico que este banco teria em caso de falência, acho que se fundamentam, no meu entender, ou na minha interpretação, nesse tipo de argumentação e de alguma forma até diria, porventura, tendo um gesto de fidelidade com alguém que muito aprecia. Ora, devo chamar a atenção para que, na altura, essa solução alternativa que foi sugerida pela administração do BPN, é uma solução que, por um lado, do seu ponto de vista do Estado, remetia o Estado para uma posição paga e cala. Isto é, era uma participação no capital, injeção de 600 milhões de euros, mas sem qualquer participação nos processos de decisão, sem direito a voto, etc. Portanto, o que, num ponto de vista, atendendo aos riscos inerentes, era pedir que o Estado assumisse os riscos e depois ficasse calado e impotente, de alguma forma, para poder intervir no futuro da instituição. Mas essa nem era a questão, há que dizer, central. Importante, mas não era a questão central. A questão central era a de que o modelo de recuperação assentava em pressupostos que, de facto, eram bastante otimistas. E para isso nos alertou o próprio Banco de Portugal na apreciação que fez. Eu recordo que se previa, nestes anos a seguir, portanto, desde 2008 em diante, crescimentos do crédito de quase 14%, mais concretamente 13,9%, e de aumento do ativo do banco a uma taxa de 10% ao ano. Basta olharmos para o que se passou nestes anos para ver o quão longe nós estaríamos da verificação destas taxas de crescimento neste ambiente e nesta conjuntura que temos vivido. E chamo também a atenção dos senhores deputados para uma afirmação que foi feita aqui na Comissão de Inquérito por um elemento da administração do Dr. Miguel Cadilha que dizia que está convencido neste momento que o plano que na altura foi proposto não teria resultado face ao desenvolvimento dos mercados e da situação financeira internacional, aquele plano não funcionaria e o Estado teria que intervir de forma massiva no banco, tendo que injetar capitais ou injetando capital ou, pura e simplesmente, nacionalizando, como acabou por fazer. Portanto, essa hipotética alternativa que na altura se apontava não era mais do que isso, era uma hipotética alternativa que veio a confirmar-se não resolveria em nada o problema do banco. E não resolveria em nada também porque não tinha conhecimento e acredito que não podia ter ainda da real dimensão das imparidades existentes no banco. E aproveito aqui também para esclarecer o Sr. Deputado Hugo Velosa do seguinte. O tempo que demorou todo este processo, pois demorou, Sr. Deputado, foram analisados 11.750 contratos de crédito para avaliar imparidades, 418 títulos de participação em fundos mobiliários e imobiliários. Este é um trabalho miudinho que carece de tempo. Porque o problema deste banco, Sr. Deputado, é que muitas vezes nós usamos esta imagem de que, olha, cheguei, ou quando alguém compra uma instituição, diz o seguinte, olha, comprei uma instituição e agora o que eu vejo é sempre que abro um armário encontro um cadáver. Sabe qual era o problema deste banco, Sr. Deputado? É que se abriam os armários e não se viam os cadáveres. Estavam escondidos. Não, a ver havia, os cadáveres existiam. Só que estavam bem escondidos, Sr. Deputado, estavam bem escondidos. Isso torna uma tarefa para a administração bem mais exigente para avaliar tudo isto e mais. E poder avaliar se descobriu tudo, se descobriu tudo. Também essa é a questão, não é? E, portanto, isto requer tempo. Também chama a atenção do seguinte. As autoridades inglesas intervieram, mais ou menos na mesma altura, acabaram por intervir em quatro bancos, dois dos quais foram nacionalizados, o Northern Rock e o Bradford Bingley. E até agora não privatizaram ainda esses bancos, porque também não conseguiram. Têm os mesmos problemas que nós temos aqui, e diria, tem menos, porque não há casos de irregularidade de natureza criminal, quer dizer, não são casos de polícia, como o caso do BPN acabou por ser em grande medida. E, portanto, isto complica, tornou tudo isto mais complexo, a questão, mais complexa e mais delicada a questão do BPN. E, portanto, não parece justa essa apreciação da questão do tempo, Sr. Deputado, porque depressa e bem, há pouco quem diz o ditado, como bem conhece. No que se refere ao modelo de autonomização, Sr. Deputado Vítor Batista, se é um risco para o banco, como nunca podemos ter a certeza, haverá sempre riscos, mas há aqui uma coisa que, na minha apreciação, é importante, e esse é o risco mais elevado, que é o seguinte, o facto de o banco estar a ser gerido pela Caixa e, de alguma forma, estar ligado à Caixa, pode também fazer surgir ao mercado e aos potenciais compradores a ideia de que o banco sobrevive e existe porque tem um bom padrinho, a Caixa Geral de Depósitos, neste caso uma madrinha, a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, é importante para que o banco possa ele próprio afirmar-se no mercado e, no fundo, fazer valer os seus méritos aos potenciais compradores, é importante que o banco mostre que é capaz de sobreviver, de desenvolver o seu negócio, sem estar sob esta tutela da Caixa Geral de Depósitos e que tem capacidade de, por si, desenvolver o negócio e desenvolver a sua atividade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos seguidamente ao CDS. O deputado João Almeida tem então agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Uma questão prévia que o Sr. Ministro tem referido várias vezes nas intervenções que tem feito e que é importante também para nós. Disse o Sr. Ministro já várias vezes também que havia toda a disponibilidade para prestar informação e que o debate em praça pública que prejudica também ele a situação do banco. E eu faço este ponto prévio para concordar com o Sr. Ministro. Eu acho que ambas são verdade. A informação é essencial e quanto mais o debate puder ser reservado, mais se protege também a situação do banco. Acontece que, eu posso lhe dizer que da parte do CDS houve exatamente esse procedimento. Nós apresentámos no dia 9 de agosto de 2010 um requerimento, uma pergunta dirigida a Vossa Excelência com 11 questões concretas sobre a situação do BPN do qual, portanto, estou a referir-me a 9 de agosto, do qual não obtivemos qualquer resposta. Depois, no dia 9 de novembro do ano passado também, voltámos a dirigir uma pergunta à Vossa Excelência com 12 questões concretas sobre a situação atual do BPN e também sobre esta aguardamos resposta. Depois foi aprovado aqui na Comissão um requerimento para a vinda do Sr. Ministro prestar esclarecimentos sobre esta matéria há cerca de 3 meses. É certo que teve o processo orçamental pelo meio, também não quero ignorar esse facto. E, portanto, se da parte do Ministério das Finanças e, designadamente, da parte do Sr. Ministro, tivesse havido disponibilidade para responder a estas questões nos termos regimentais e segundo é a sua obrigação, provavelmente tínhamos poupado muita da discussão que se fez noutros termos a partir daí. E, portanto, concordando, eu ia apelar ao Sr. Ministro que, de facto, ajudasse a concretizar aquilo que diz que é uma necessidade para proteger a imagem do banco, que é algo com que nós concordamos e procedimento que já adotámos. Relativamente à questão da nacionalização, insistir não no principal na principal razão da nacionalização do risco sistémico, é de prova impossível, obviamente, porque a decisão foi tomada, mas era razoável à altura considerar essa variável e continua a ser razoável agora. Ninguém consegue neste momento fazer também a contraprova, dizer que não havia risco sistémico e, portanto, que isso não era uma razão para nacionalização. Portanto, deixando de fora, restam 2 pressupostos essenciais da nacionalização: a sangria de depósitos e o rácio de solvabilidade. E relativamente a estes 2, passados 2 anos, a situação do banco é pior do que aquela que era há 2 anos, a quando do momento da nacionalização. Ou seja, dos 3 pressupostos da nacionalização, pelo menos relativamente a 2, que são os únicos de prova possível, a situação não melhorou. Não melhorou porque relativamente aos depósitos, eu não dirijo perguntas nem respostas a deputados, estou a fazer perguntas ao Sr. Ministro.
Sr. Dás, peço que criem condições para que... Vamos ouvir o Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado.
Relativamente aos depósitos, como já foi reconhecido ainda ontem pelo Sr. Presidente do BPN, esses depósitos, essa sangria de depósitos acabou por acontecer e condicionar a situação do banco. E relativamente ao rácio de solvabilidade, há uma questão que é essencial, Sr. Ministro. O que é que aconteceria a um banco privado se tivesse 2 anos sem cumprir o rácio de solvabilidade? Porque o que acontece é que o BPN estava já anteriormente, é um facto, por isso foi nacionalizado. Acontece que depois de ser nacionalizado, continua com este rácio de solvabilidade por cumprir e não se vislumbrando como é que vai cumprir, porque com capitais próprios negativos superiores a 2 mil milhões de euros e mesmo considerando a hipótese de um aumento de capital de 500 milhões, nem assim se resolverá essa situação. E, portanto, a primeira questão tem exatamente a ver com a impossibilidade de que a nacionalização e a posterior gestão pela Caixa Geral de Depósitos tiveram de dar uma resposta positiva a 2 dos pressupostos da nacionalização. Depois, dizer também que relativamente às tentativas de privatização, não vamos também discutir se foram 2 privatizações ou uma privatização em 2 momentos. O que é indiscutível é que houve 2 momentos e não há 2 privatizações, há 2 momentos de privatização. Nós dizemos que são 2 privatizações, o Sr. Ministro normalmente diz que não, que é uma privatização e que foi concedido um prazo extraordinário. Concedendo, não é para nós essencial. Sr. Ministro, não é para nós essencial. Não resultou.
Peço que prossiga.
Não resultou a privatização. Sr. Ministro, fui eu que comecei a dizer. Fui eu que comecei por dizer que isso não era essencial para nós.
Srs. Deputados, Sr. Ministro, peço que vamos deixar o Sr. Deputado João Almeida concluir a sua questão, depois teremos a ocasião de ouvir a resposta.
A questão que se coloca é como é que era possível imaginar que se conseguiria concretizar uma privatização de um banco cuja margem financeira não cobre sequer os custos de pessoal e que tem créditos vencidos na ordem dos 15,8%. Como é que poderia concretizar-se uma privatização de um banco nestes termos? E, Sr. Ministro, não faça essa cara de enfado, porque essa opinião não é minha. Eu posso citar o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que, citando, diz que as condições do caderno de encargos não são as mais favoráveis. Portanto, a opinião não é minha. A opinião é do Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que tem a responsabilidade de gerir o BPN, que diz que as condições do caderno de encargos não são as mais favoráveis. E eu citei duas das condições que parecem, naturalmente, não ser as mais favoráveis. Depois ainda uma nova questão, perguntar ao Sr. Ministro sobre questões a responsabilidade de nomeação, de designação desta gestão pela Caixa Geral de Depósitos, é, naturalmente, do Governo e diretamente do Sr. Ministro. E perguntar claramente se sabe e sabendo se concorda com três questões concretas. O Sr. Ministro sabia que os salários que os administradores da Caixa que estão no BPN eram acumulados com uma retribuição pela administração que fazem no BPN, se sabia que havia esse acréscimo, ao contrário do que inicialmente tinha sido dito pelo Presidente do BPN, e sabendo se concorda que 315 mil euros não sejam suficientes para uma pessoa assumir a responsabilidade de condução do banco, que necessite de um acréscimo e, como o Sr. Ministro tem, para além da não tem só a responsabilidade de supervisionar essa gestão, tem a responsabilidade política, se acha que isso se consegue explicar na conjuntura atual, que um gestor público tenha este acréscimo de vencimento numa altura como esta. A segunda questão é se o Sr. Ministro sabia que há neste momento no BPN diretores com responsabilidades muito claras, designadamente diretor financeiro e diretor de contencioso, que foram diretores da administração do Dr. Oliveira Costa, administração essa que já mereceu a crítica severa do Sr. Ministro por diversas vezes. Se sabia que isto era assim e sabendo se revê nesses atos de gestão. E depois perguntar, não tive uma resposta clara ontem, perguntar se o Sr. Ministro tem conhecimento de empresas públicas que tenham pedido empréstimos ao BPN depois da nacionalização e que esses empréstimos se tenham concretizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem agora a palavra para responder. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado João Almeida, quanto à questão de termos o BPN sempre o foco de discussão, eu recordo uma notícia que saiu semana passada, que diz que BPN perdeu 200 milhões de euros em depósitos nos últimos 15 dias. Isto é o resultado de andarmos por tudo e por nada a usar o BPN como arma de arremesso político. É o resultado. Não, mas foi o CDS que andou na campanha eleitoral de 2009 andou a colar cartazes, não fui eu, que andei a colar cartazes eleitorais a propósito do BPN, em campanha eleitoral. Não fui eu. Que eu saiba, foi o CDS-PP. Não, quanto ao BPN. Quer dizer, eu acho que isso também não ajudou. E por muito que o Sr. Deputado invoque as perguntas que faz, etc., é certo, e os requerimentos serão respondidos, Sr. Deputado, não tenho dúvidas, mas não ajuda a andar a fazer campanha eleitoral centrado em torno da questão do BPN e o CDS-PP andou a colar cartazes com referências ao BPN, o que não ajuda. Relativamente à questão da sangria de depósitos, está aqui um exemplo, o porquê dessa sangria de depósitos. Quanto à questão do rácio de solvabilidade, Sr. Deputado, a nacionalização procura e tem que procurar dar resposta a estas questões. E é para isso que se trabalhou durante estes dois anos em torno do BPN. Porque a situação que nós tínhamos era uma situação no BPN onde, com efeito, estava perto de uma ruptura de pagamentos, com falta de liquidez, em que, precisamente, os clientes estavam a levantar depósitos. E o problema aí não era dos clientes saírem ou reduzirem os depósitos. Era de haver ruptura de pagamentos e o risco sistémico. E a nacionalização não visou impedir, por si, que isso acontecesse. A nacionalização visou, isso sim, impedir que esse fenómeno resultasse numa crise sistémica. Porque sem meios de liquidez, que o banco não podia de forma alguma ter, teria uma ruptura de pagamentos e provocaria essa crise. Com a nacionalização, nós tivemos mecanismos para assegurar liquidez ao banco e permitir que esse fenómeno não tivesse repercussões graves sobre o sistema financeiro. Primeiro. Em segundo lugar, essa redução de depósitos tem a ver com uma reconfiguração do próprio modelo de negócio do BPN, porque o BPN, esta administração entendeu, e bem, que não podia ter uma prática predadora do mercado, que era aquela que existia anteriormente, que oferecia taxas elevadíssimas, insustentáveis, na base de uma boa gestão e de uma gestão sã e prudente de um banco, poderia garantir taxas de retorno tão elevadas nos depósitos. E, portanto, o ajustamento que fez das taxas provocou, naturalmente, saídas, bem como a questão do papel comercial que eu há pouco referi. A forma como os clientes, e um número significativo de clientes, foi tratada, que com certeza tem implicações dos clientes em si, no âmbito do relacionamento desses clientes, etc. Portanto, isto propaga-se e teve um efeito muito, muito negativo a forma como esse papel comercial foi emitido e, muito em particular, a emissão dos 100 milhões que a CLN fez para financiar o próprio aumento de capital do BPN. Este ambiente em torno do BPN, sejam os cartazes, sejam outras manifestações públicas em torno do BPN, sinceramente, acho que não criam um clima favorável à recuperação. Eu vejo que os seus deputados estão aqui preocupados, e acredito que preocupados como eu, quanto aos custos que tudo isto poderá implicar para os contribuintes. E acho bem que sejam preocupados com isso. Temos que minimizar estes custos. E não é contratos de polé que nós ajudamos o BPN, recuperar, a reganhar a confiança de que necessita e poder inverter a situação que existe. Quanto ao rácio de solvabilidade, o BPN já não cumpriu o rácio de solvabilidade antes da nacionalização. E, Sr. Deputado, não sei se sabe, durante esta crise financeira toda, em todo o mundo, o rácio de solvabilidade da banca tenderam a agravar-se. Por isso mesmo se fez uma Basileia 3. Por isso mesmo os bancos tiveram que aumentar capital, um pouco todo o mundo, mesmo os bancos portugueses, exceto o BPN, por uma razão simples, Sr. Deputado. Como eu há pouco referi, havia que avaliar a dimensão dos estragos no BPN. Tínhamos que avaliar qual era a necessidade ou as necessidades de capital do BPN. Isso só pode ser feito depois de termos, de facto, avaliada toda a situação patrimonial do BPN. E é no âmbito da operação de privatização que isso terá que ser feito. Agora, quanto à questão do cumprimento ou das condições de cumprimento da solvabilidade, eu não sou o regulador, o Banco de Portugal será melhor que ninguém capaz de prestar este esclarecimento. Agora, uma coisa é certa, o banco esteve sujeito a um período de reestruturação, e durante esse período de reestruturação é natural que o incumprimento dos rácios ocorra, e é importante que no final deste processo de reestruturação, obviamente, as condições em termos de solvabilidade sejam repostas neste banco. A questão da margem financeira, Sr. Deputado, o produto bancário do BPN, deixe-me só aqui consultar. O produto bancário do BPN era, isto comparação homóloga, em setembro de 2008, de 150 milhões de euros. Os gastos com pessoal eram de 102 milhões de euros. Em 2009, também em setembro, para podermos comparar, o produto bancário era de 136 milhões e os custos com pessoal de 80 milhões. E em setembro de 2010 era de 135 milhões e os custos com pessoal de 75 milhões. Portanto, o produto bancário cobre claramente os custos com pessoal. Não, o Sr. Deputado olha só para um lado dos proveitos do banco. Sr. Deputado, nós para avaliarmos dos encargos e dos proveitos temos que olhar para tudo, não é só olhar para uma parcela e dizer que há aqui uma parcela dos proveitos que não chega para cobrir os custos. Mas não tem que ser. O que interessa, Sr. Deputado, é que os proveitos totais cobram os custos. E, como sabe, o banco tem tido prejuízos. O banco tem tido prejuízos. Se tem vindo a reduzir, já foi ontem referido, e ainda aqui foi referido já durante esta audição. Portanto, Sr. Deputado, não vejo aí nada de estranho quanto a essa matéria. Quanto às questões que referiu diretores financeiros, salários, etc. Sim, sabia que havia uma remuneração pelas funções de gestão exercidas no âmbito do BPN. Quanto aos à questão dos diretores financeiros, desconheço, isso compete à administração do banco avaliar, da fiabilidade e da confiança nos seus diretores financeiros. Não estranho que seja esse o caso, quer dizer, porque o facto de haver uma administração que tenha cometido irregularidades, não legitima que se ache que os diretores eram todos cúmplices de tudo isto. Só para terminar, muito rápido, quanto à questão de haver pedidos de empréstimos de empresas públicas do BPN, desconheço, isto faz parte do negócio e da área de gestão, e mais até, na ordem do sigilo bancário, não tenho que saber das operações que o banco tem.
O Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Sr. Deputado José Guzmão, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, tive que me ausentar, portanto não sei se respondeu no quadro de respostas a outros partidos à questão que coloquei sobre os custos que a nacionalização, toda a operação poderá ter para os contribuintes, mas então gostaria de voltar a essa questão e talvez especificando um bocadinho melhor as declarações do Presidente do BPN ontem e os cálculos que nós pensamos ser necessários fazer. De facto, o Presidente do BPN ontem disse que sobre os custos para os contribuintes nos deveríamos reportar à situação líquida do banco de menos 2 mil milhões de euros de capitais próprios. Claro que é isto, não é somar. Temos que considerar também o aumento de capital que está previsto. Não se pode pura e simplesmente somar, como me pareceu que fazia há bocado o deputado do CDS-PP, porque uma parte do aumento de capital irá responder à situação financeira líquida. Mas não só. Não só, porque o que nos disse o Presidente do BPN... Eu pedi algum silêncio ao Sr. Deputado Vítor Batista para...
Sr. Deputado, eu penso realmente que criem condições para podermos ouvir, por exemplo, tem dificuldade em ouvir...
O que nos disse o Presidente do BPN foi que a operação dos três fundos permitirá reduzir a situação... Aliás, aumentar a situação líquida negativa do banco de 2 mil milhões de euros para menos... De menos 2 mil milhões de euros para menos 200 milhões de euros. E que o aumento de capital permitirá regularizar a situação de capitais próprios, passando de menos 200 milhões de euros para 300 milhões de euros. E, portanto, estaríamos a falar de um custo para os contribuintes de cerca de 2.300 milhões de euros. E, portanto, o que nós queremos saber é se devemos tomar este valor como o valor mínimo ou o valor para começar, para utilizar a expressão do Presidente do BPN, que irá ser assacado aos contribuintes por esta operação do BPN, naturalmente tendo em conta que ainda há todo um conjunto de ativos que terão que ser concretizados. E queríamos saber também quais os prazos que o Governo considera realistas para a concretização desses ativos. Porque uma coisa é dizer que há ativos que agora foram deslocados para estes três veículos que não estão em contencioso, não constituem paridades. Outra coisa é dizer que é possível liquidá-los no curto ou sequer no médio prazo. E há aqui condições de mercado que são bastante relevantes, quer para a valorização, quer para os prazos de realização. E, portanto, gostava de saber como é que o Ministério das Finanças certamente tem previsões a este nível, com um elevado grau de certeza, admitamos, e gostaríamos de saber que previsões são essas. A segunda questão tem a ver com a criação dos três veículos e com a informação que o Ministério deu no documento que distribuiu, que chegou à Comissão de Orçamento e Finanças, com o que considerava ser uma redução da exposição do Estado, graças a essa operação. Na realidade, a redução da exposição do Estado decorre única e exclusivamente do facto de os veículos terem sido criados com a substituição de 3.100 milhões de euros de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao BPN, passando esse financiamento para os três veículos que foram criados. No entanto, e corrija-me se estiver errado, o que foi restituído à Caixa Geral de Depósitos por parte do BPN como contrapartida destes 3.100 milhões de euros foram 3.600 milhões de euros. E, portanto, esta diferença é o que, aliás, como o remanescente continua a ser garantido pelo Estado, e todas as perdas da Caixa Geral de Depósitos serão suportadas pelo Estado, porque a Caixa Geral de Depósitos já disse que esta operação será neutra para o Banco Público, é esta diferença que permite que haja uma redução da exposição pública do Estado. E esta diferença só pode ser explicada, a não ser que tenha aparecido dinheiro no BPN, não se sabe muito bem vindo de onde, só pode ser explicada com o aumento de capital que já está previsto para o BPN. E, portanto, não há nenhuma redução da exposição do Estado nesta operação. O que há é a concretização dos compromissos que o Estado já tinha assumido através de um aumento de capital. A redução da exposição que o Ministério afirma ter ocorrido através desta operação, que aliás é precisamente 500 milhões de euros, decorre única e exclusivamente do compromisso que o Estado já assumiu de aumentar o capital do BPN em 500 milhões de euros. Portanto, desse ponto de vista, não há qualquer tipo de alteração. A terceira questão que lhe gostaria de colocar tem precisamente a ver com este aumento de capital. Nós gostaríamos de saber quais são as várias alternativas que estão neste momento consideradas para o futuro do BPN. Até porque a questão do risco sistémico hoje pode não se colocar da mesma forma que há uns anos atrás. E porque é importante perceber, esta lógica do aumento de capital faz sentido, se o Governo está absolutamente convicto que ela viabilizará uma operação de reprivatização. Mas neste momento não é o cenário que temos. O que nos disse o Presidente do BPN ontem foi que o BPN vai andar por aí, como o Dr. Santana Lopes, na esperança que um dia poderá vir a ser privatizado. Mas o aumento do capital será concretizado agora. E, portanto, é preciso perceber, podemos compreender o raciocínio de que a operação de reprivatização poderá ser preferível à pura e simples liquidação do banco, mas é preciso perceber se o aumento de capital, que será feito de forma definitiva, permitirá impedir a ocorrência de uma situação dessas no futuro. Porque, para além da situação difícil que tem o BPN atualmente, tem também um passivo muito importante, que são os danos de reputação. E, enfim, eu não vou entrar aqui no debate sobre se os danos de reputação do BPN foram provocados pelos deputados ou pelo facto de ter havido fraudes e crimes praticados nesse banco ao longo de anos. Eu percebo, mas o problema é que esses danos de reputação perduram, mesmo que se repita mil vezes que agora existe uma gestão séria e honesta. E se acompanhou a audição de ontem, sabe que o Bloco de Esquerda não admite confusões entre a atual gestão do BPN e a gestão criminosa que lá existia anteriormente. Mas não há nada que vá limpar a imagem do BPN, sobretudo em determinados segmentos de mercado. Aliás, uma das questões que animou o debate de ontem era precisamente quais as áreas de mercado em que o BPN poderá realisticamente expandir a sua atividade nos tempos mais próximos. Portanto, esta questão do aumento de capital tem que ser ponderada na medida em que se tenha a convicção de que o aumento de capital poderá resolver o problema do BPN num curto, médio prazo, porque não nos parece, de facto, plausível a ideia de que o BPN possa vir a operar de forma independente. A ideia da reprivatização tem uma vantagem, que é pura e simplesmente extinguir o BPN, fundi-lo noutro banco e, dessa forma, tentar dissipar os danos de reputação.
Obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado José Guzmão. Quanto à questão dos custos, eu gostaria aqui de corroborar aquilo que o Sr. Presidente do BPN ontem teve a oportunidade de referir. Neste momento, a avaliação que nós temos da situação do banco e da sua situação líquida é da existência de uma situação líquida negativa de menos de 2 mil milhões de euros, e é essa a avaliação, é esse o número que neste momento deverá servir de referencial. Isto não quer dizer que o número vai ser exatamente esse, porque o processo de, por um lado, de privatização permitirá ao Estado, sendo capaz de valorizar o ativo para vender, recuperar parte deste valor, e por outro lado, aquilo que neste momento são imparidades registadas não são necessariamente perdas efetivas. Isto é, a imparidade é uma expectativa de perda. E por isso é importante a criação dos veículos, veículos até especializados por tipos de ativos a serem recuperados, e também será importante a forma como a gestão da recuperação desses ativos vai ser feita no tempo, e vai ser importante o tempo. E se superarmos a atual situação dos mercados e tivermos desenvolvimentos, ou à medida que tivermos desenvolvimentos positivos nos mercados, parte dessas imparidades poderão vir a não concretizarem-se em perdas e, portanto, poderá vir a ser menor. Mas, de facto, neste momento, face à informação que dispomos, esse é o valor de referência. As alternativas para o futuro do BPN, Sr. Deputado, a alternativa do encerramento da instituição versus a sua manutenção e privatização, eu penso que a escolha, para mim, é óbvia. Quer dizer, nós temos aqui, depois de expurgados os ativos problemáticos que foram parqueados nos veículos, etc., nós temos aqui uma instituição que tem valor, que tem know-how, que tem trabalhadores, tem uma rede, tem clientes também, e temos aqui uma instituição que pode, de facto, renascer na sua atividade. Temos, sim, que ter estratégias adequadas de refundação, como eu há pouco referi, isto é, de lançamento de uma nova imagem, de minimizar e limpar o mais possível os danos de imagem que resultaram de todos estes eventos ao longo destes anos, e isso pode ser feito com o lançamento de uma nova imagem, uma nova administração, etc. Portanto, eu creio que esse cenário é o cenário que mais valoriza os ativos, é o cenário que mais tenderá a reduzir ou minimizar as perdas a suportar face ao cenário de pura e simplesmente nada a fazer e deixar que morrer a instituição. Não parece que essa deva ser a nossa escolha, até porque teria efeitos laterais e fariam surgir outras responsabilidades, por exemplo, perante trabalhadores, etc. Portanto, creio que não podemos ignorar todas essas consequências. E daí que, na defesa do interesse dos depositantes do banco, na defesa do interesse dos trabalhadores do banco, na defesa do interesse do próprio Estado, nós entendemos que o cenário de manutenção refundada da instituição posterior privatização é a melhor opção. Isso, de facto, exige que o banco seja colocado em condições de poder estar presente no mercado e operar no mercado, e o que tem a ver com o aumento de capital. Quanto à questão da redução das garantias do Estado, eu peço aqui ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro que possa até dar uma explicação mais detalhada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os senhores deputados. Gostaria de referir relativamente à questão da redução da exposição do Estado, que aqui o que se fez não foi senão dar cumprimento àquilo que, além do mais, era uma exigência legal contida na Lei do Orçamento de Estado para 2010. A Lei do Orçamento de Estado para 2010 previa a possibilidade de instrumentos de substituição das garantias ou dos beneficiários das garantias, desde que daí resultasse uma redução da exposição financeira do Estado. Exposição financeira, bem entendido, a relativa às garantias prestadas. O valor de garantias prestadas até dezembro de 2010 ascendia a 4 mil milhões de euros. Sendo certo e sabido, aliás era público e notório, que o valor das assistências de liquidez proporcionadas pela Caixa Geral de Depósitos eram e são em montante superior ao valor das garantias prestadas. De qualquer modo, da operação feita, resulta fundamentalmente o seguinte, resulta fundamentalmente a constatação de que as três sociedades constituídas para gerir estes cerca de 12 mil ativos a que o Sr. Ministro já fez referência, vão, efetivamente, gerir ativos que têm valor. E é por virtude da constatação de que estes ativos, apesar das imparidades que sobre eles recaem, têm valor, esse valor pode ser utilizado como colateral, como se diz na gíria, ou como garantia em operações de financiamento numa base comercial efetuadas por parte da Caixa Geral de Depósitos. E à medida que, num processo de gestão destes ativos, ao nível destas sociedades, exclusivamente dedicada para o efeito, tendente a recuperar o valor destes ativos, eu aliás já tive a oportunidade de dizer publicamente que este é um processo de recuperação que é um trabalho exigente e que é um trabalho moroso, não é um trabalho cujos resultados se verão amanhã, é um trabalho a ser feito no médio e no longo prazo, na medida em que estamos a falar de direitos de crédito e estamos a falar de ativos imobiliários e, portanto, é preciso dar esse tempo para que essa recuperação também se faça, mas com essa recuperação vai ser possível, ou vão ser possíveis, reduções adicionais das garantias prestadas pelo Estado, precisamente utilizando os ativos detidos por estas sociedades para utilização, precisamente, como garantia substitutiva das garantias do Estado. Portanto, trata-se, no fundo, de, respondendo de forma mais direta à sua questão, de utilizar a parte remanescente do financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao BPN, que não está garantida por garantias do Estado, utilizar esse remanescente por penhores constituídos sobre os ativos detidos pelas sociedades que foram financiadas para o efeito, cumprindo com isto integralmente o critério da lei. E, portanto, confundir aqui questões de liquidez, porque é disso que se trata nas assistências de liquidez que foram feitas pela Caixa Geral de Depósitos ao BPN. Aliás, sob esse ponto de vista, a Caixa tem estado para o BPN, como de certo modo os bancos centrais têm estado para as instituições bancárias por todo o mundo e na Europa em particular. Portanto, confundir aqui liquidez com capital é, enfim, permita-me uma confusão que não faz aqui sentido, porque o aumento de capital da Caixa foi, aliás, explicado com base fundamentalmente em duas razões. Por um lado, repor as exigências resultantes de Basileia III e fazê-lo por antecipação para dar esse sinal também ao mercado e, por outro lado, porque os próprios ativos da Caixa também crescem, isto é, os bancos têm que aumentar capital porque o rácio de fundos próprios é medido em função do nível dos seus ativos e, no caso da Caixa, a Caixa tem que aumentar o capital porque os seus ativos também aumentaram e, designadamente, porque o apoio da Caixa à economia, através da concessão de crédito, também se verificou. Portanto, basicamente, é disto que se trata e, portanto, esta reestruturação é uma estruturação que visa, para terminar, no fundo, garantir aquilo que foi um objetivo desde a primeira hora do Governo, que foi o da preservação do BPN enquanto instituição. Sempre nos pautámos por esse objetivo e achamos que essa é a melhor via, aliás, de privatizar adequadamente o BPN, garantindo com isso o interesse patrimonial e financeiro do Estado.
Muito obrigado. Passamos ao PCP, Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra.
O caso do Fundo Madeira também é um caso de recuperação de ativos.
Agora sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, naturalmente que nós estamos interessados em discutir o futuro, o processo de reprivatização, chamemos assim, e o futuro do BPN com ou não reprivatização, vamos discuti-lo, eu vou discuti-lo neste debate, mas gostava antes de avançar com algumas análises daquilo que foi um documento importante que foi ontem distribuído pela administração do BPN, que já mereceu uma análise da nossa parte e que, naturalmente, julgo merecer comentários adicionais do acionista, ou seja, do representante do Estado, que aqui está, que é o Sr. Ministro. Primeira questão, a chamada nacionalização, nós costumamos dizer, dos prejuízos do BPN, tinha em conta a defesa dos depositantes, era uma das perspectivas. E é dito pelo BPN que a base de clientes e depositantes existe e é, apesar de tudo, animador. No entanto, nós assistimos a uma espécie de hemorragia de depósitos durante estes anos, que tem explicação, eu não vou contestar, e a fuga de clientes de crédito. E o que é interessante é perceber que a administração do BPN hoje diz, ou ontem disse, escreveu melhor, que com as novas condições é possível retomar um relacionamento normal e retomar a confiança dos clientes e depositantes. Isto é dito ontem, naquele documento da administração do BPN. E a questão que se coloca é, então, se é assim, com essas novas condições, que se pressupõem que resultam da criação dos veículos e da reestruturação feita, concretizada, em outubro, novembro, se é assim, pergunta-se porque é que essa reestruturação não foi feita há mais tempo. E havia tempo, pergunta-se, havia, porque em abril, em fevereiro de 2009, e em abril de 2009, estava completo a avaliação feita por entidades externas, Deloitte e Deutsche Bank, do conjunto de prejuízos, isto é, da perda de capitais próprios do banco. Estava avaliado. E os números andam pelos valores atuais. Não há grande diferença. Há cerca de 2 mil milhões. Na altura falava-se em 1.800 a 2.200 milhões. É 2 mil milhões, acaba de se confirmar. E, portanto, a pergunta é, de que é que se esteve à espera para se chegar a esta conclusão? De que os clientes fugissem, os depósitos fossem esvaindo, os clientes, os depositantes fossem perdendo? Não se entende. Na órbita de um outro objetivo, que era a defesa dos interesses patrimoniais do Estado e dos contribuintes. Também, para isso, se criaram os três veículos. E diz a administração, insiste a administração, neste documento ontem, que tudo foi feito para tornar mais viável a venda do banco. Outra vez, o mesmo argumento. Pergunta-se exatamente a mesma coisa. Porque é que então esta reestruturação não foi feita em agosto de 2009, em dezembro de 2009, em agosto ou maio ou abril de 2010? E depois diz uma coisa que eu gostava de colher a sua opinião também. O futuro dos três veículos depende da vontade do acionista do banco. Depende, gostávamos de ouvir a sua opinião. Depende em que sentido? O que é que o Ministério, o Governo, pensa fazer? Finalmente, a terceira questão relacionada com a análise deste documento e que também está relacionada com o princípio da defesa dos interesses patrimoniais do Estado e dos contribuintes. Diz-se que está a ser apurada e exigida aos responsáveis, enfim, as responsabilidades inerentes à gestão, aos anteriores responsáveis, obviamente. E eu pergunto, se continuamos há ano e meio, e eu digo há ano e meio porque insisto, abril de 2009, dezembro, enfim, fevereiro, janeiro de 2011, há mais de ano e meio, digamos, mais de ano e meio, porque é que esta determinação não foi feita? É que esta é uma questão central política, é a responsabilização civil dos responsáveis anteriores. Diz-se, e ontem foi afirmado e reafirmado, e todos queremos crer que há vontade nessa responsabilização. Muito bem, estamos todos de acordo. Mas o que não se percebe é porque é que esta vontade de responsabilizar dura há ano e meio. Ó senhor, eu a propósito vou-lhe colocar dois problemas concretos. Por exemplo, como é que se entende que um dos administradores atuais do BPN, do Conselho de Administração do BPN, um dos administradores atuais, tenha tido um papel decisivo, importante e conhecido na venda do papel comercial da SLN, que foi aqui referido ontem pelo Sr. Presidente do BPN, se tratou de uma verdadeira canibalização dos depósitos a prazos. No entanto, a pessoa que teve um papel decisivo aqui continua a ser, não é diretor, é administrador do BPN. Outro exemplo. Ontem faltou à carga a pessoa do Dr. Armando Pinto, que continua a ter uma posição relevante na estrutura do BPN. Eu, na altura, ontem, disse, bom, mas eu entreguei um processo de participação de factos que conhecia, quer ao Ministério das Finanças no dia 18 de junho de 2009, quer ao Governador do Banco de Portugal, dias antes, na audição da Comissão de Inquérito. E a resposta do Sr. Presidente do Conselho de Administração do BPN, ah, mas eu desconheço totalmente essa participação do Sr. Deputado. Ou seja, o Ministério das Finanças nem sequer remeteu para a administração do BPN essa participação. E o mesmo fez o Banco de Portugal. Eu já me comprometi pessoalmente a enviar para a própria administração do BPN essa participação. Só não entendo é porque não foi feita antes. Também custava muito enviar essa situação. Quarta e última situação de análise do passado recente. Tem a ver com a venda das participadas. Sobre isto, desde eu estou a referir-me ao Banco Efisa, às participações BPN Brasil, BPN Créditos, IFI, etc., Real, Vida Seguros, por aí fora. Também não se consegue entender porque é que desde fevereiro de 2009 se anunciasse que estava em processo de alienação estas participadas, porque é que o Sr. Ministro, em junho de 2009, retomou esta ideia, e agora se percebe que vão ser desviadas para os veículos, não tendo sido procedida a sua alienação. Acho que não é compatível com a necessidade e urgência de algumas decisões, este tempo que, naturalmente, terá ou não, não sei, prejudicado esta situação.
Por falar em tempo, cedeu os 7 minutos.
Sim, Sr. Presidente. Finalmente, e irei depois na segunda parte ao futuro, do banco, era importante que nós percebêssemos exatamente que não é possível, o país não é possível, e isto tem a ver com a fama do BPN. É que era importante que o acionista desse ao país uma informação criteriosa, rigorosa, daquilo que vai ser o reflexo nas contas do Estado a prazo deste processo com o BPN. Nós já sabemos que são 2 mil milhões de euros de capitais próprios negativos. Mas não temos a noção, ontem o Presidente do BPN disse, o Sr. Ministro reafirma hoje, não é possível estabelecer com rigor o custo final, mas deveria ser estimado, Sr. Ministro. Tínhamos que ter um intervalo de valores desse prejuízo. E eu pergunto-lhe, se nós temos, vou só dar números, 1.800 milhões de imparidades nos veículos, para ativos de 3.900 milhões. Se nós temos superveniente um capital negativo no BPN de 200 milhões de euros, coberto com um potencial aumento de capital social de 500 milhões. Isto é, temos, presumivelmente, um prejuízo, se concretizar este aumento de capital social, de 2.300 milhões. Será um mínimo de 2.300 milhões até um máximo potencial de 3.900.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado.
Será este o valor, será este o limite dos prejuízos ou não, Sr. Ministro?
Sr. Ministro, tem agora a palavra para responder.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Honório Novo, eu concluo das suas palavras iniciais.
Sr. Deputado José Cosmão, Srs. Deputados, eu peço desculpa, vamos criar condições para ouvir o Sr. Ministro. Teremos a ocasião de continuar a
seguir. Eu concluo das palavras iniciais que proferiu na sua intervenção, Sr. Deputado, que a defesa dos depositantes era coisa que não nos devia incomodar. Foi um pouco que deu a entender no tom e na forma como se referiu à invocação dessa matéria. E, em boa verdade, a intervenção, através da nacionalização do BPN, visou defender os depositantes em geral do nosso sistema financeiro e, em particular, os depositantes no próprio BPN. Porquê é que a reestruturação não foi feita há mais tempo? Pergunta o Sr. Deputado. Eu tive já há pouco a oportunidade de esclarecer essa matéria. Houve aqui um trabalho que eu chamei até de miudinho, que teve que ser desenvolvido, de analisar os vários elementos patrimoniais, um a um, e isto não se confunde com o trabalho de avaliação que foi feita das imparidades. Porque há um nível macro de avaliação dessas imparidades, e esse foi o primeiro trabalho que foi feito logo no início e que permitiu, no início de 2009, avançar com o número dos 1.800 milhões de imparidades, mas depois há um trabalho de análise de cada um dos elementos patrimoniais, aquilo, perdoe-me o anglicismo, um certo bottom-up, que tem que ser feito precisamente para... Portanto, uma análise mais microeconómica para, no fundo, analisar cada um dos ativos patrimoniais e avaliar a forma como as imparidades se repartem pelo conjunto dos ativos e por cada ativo. Ora, esse é um trabalho que leva tempo. Há pouco, pelos números que referi, são cerca de 12 mil elementos patrimoniais que tiveram que ser analisados. Para além da complexidade de inúmeros dossiers, como era o caso do Banco Insular, do caso de Caimão, a questão do papel comercial, etc. E tudo isso foram problemas que se colocaram na tarefa da administração para fazer um diagnóstico correto da situação do banco e para poder, a partir daí, preparar o banco para a privatização. Privatizar em 2009, Sr. Deputado, acha que era o momento para privatizar? Para já, entendi que não era o momento mais oportuno estar a privatizar o BPN no momento em que ainda estavam a decorrer os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o BPN. Não parece que fosse o melhor ambiente ou o melhor momento para o fazer. Em segundo lugar, porque, de facto, atravessámos uma crise profunda, com as consequências económicas que sabemos, em 2009, que não era, obviamente, o melhor cenário para o fazer. E, em terceiro lugar, o tempo que era necessário para avaliar, depois do trabalho de diagnóstico que teve que ser feito, de detecção das imparidades, das irregularidades, etc., a preparação e o estudo técnico que teve que ser feito, a avaliação dos vários cenários, do modelo a privatizar e da preparação dos ativos, conforme referi, para serem parqueados nos vários veículos. Isso requer tempo. Essa também foi uma razão para que 2009 não fosse a melhor altura. Em 2010, de facto, tínhamos condições para fazer. Nós chegámos ao final de 2009 e foi esse o objetivo nacionalizado em 2008, foi ter 2009 como o ano em que todo este trabalho tinha que ser feito, e depois termos o ano 2010 para proceder à privatização do banco. Por isso, aprovamos o decreto-lei de privatização no final do ano 2009, que foi publicado no início de 2010, e lançamos, a partir daí, a ação de privatização, que teve o resultado que teve, pelas razões que também já tive aqui a oportunidade de referir. Não me parece que, de facto, pudéssemos concretizar essa operação eu diria significativamente mais rápido do que aquilo que foi feito. A questão dos três veículos, são, de facto, veículos nos quais estão parqueados os chamados ativos problemáticos e, com certeza, que o banco, quando tiver que ser privatizado, os veículos não vão pendurados no banco, por razões óbvias. E, portanto, a partir desse momento, o destino a dar esses veículos vai requerer uma decisão do acionista quanto à forma de depois dar seguimento e andamento a esses veículos. Desligam-se do BPN e, portanto, obviamente terão que ter outro destino e essa é uma matéria que também, em tempo oportuno, terá que ser equacionada e decidida. Quanto aos processos de responsabilização, o Sr. Deputado chama a atenção do Sr. Deputado para uma deliberação unânime por escrito, dado que trata-se de um acionista único, de 16 de fevereiro de 2009, na qual o acionista diz que deve o Conselho de Administração do BPN promover a propositura das ações de responsabilidade civil contra os anteriores membros do Conselho de Administração, que sejam autores de factos ilícitos danosos para a sociedade e que tenham sido ou venham a ser detectados no âmbito das auditorias realizadas ou a realizar. As ações devem ser propostas à medida que forem sendo conhecidos os factos ou omissões e que também deve-se proceder ao arresto dos bens das pessoas envolvidas de forma a acautelar o interesse do Estado. E isto foi logo em 16 de fevereiro, a orientação que foi dada à administração do BPN. Neste momento estão em curso cerca de 20 processos de natureza criminal e civil nos tribunais, sem prejuízo de outros processos de natureza civil poderem vir a ser desencadeados, conforme o Sr. Primeiro-Ministro já referiu no último debate quinzenal. A venda das participadas, a questão das participadas, Sr. Deputado, podemos constatar no historial do BPN que há muito que nós agora sabemos e que nos surpreendeu. Aliás, tínhamos uma estimativa inicial de 700, mais propriamente 650 milhões de imparidades, que se revelou ser superior, 1.800 milhões de imparidades. Há muitas coisas que se descobriram na gestão do BPN de que não havia conhecimento. A forma como o crédito e as operações de crédito eram decididas, claramente operações de favor, esquemas claros de favorecimento nas operações do banco, por isso o banco dispunha-se a pagar taxas elevadas e expunha-se a operações de alto risco, com o resultado que vimos, tendo aí, ou podendo, reclamar também retornos nos ativos mais elevados, mas com um grande risco. E inúmeras operações de crédito, e o Conselho de Administração também reportou isso, inúmeras operações de crédito que foram concedidas e decididas pela gestão de banco, apesar dos comitês de risco terem parecer desfavorável. E, portanto, isto contra todas as regras de boa gestão e de prudência bancária. Portanto, acho que, e estas surpresas que se constatam no BPN, propriamente dito, são surpresas que também acabaram por ser verificadas noutras instituições dependentes do BPN, que de facto mudaram um pouco as perspectivas de alienação, dados também os problemas existentes nessas mesmas instituições, embora também porque eram instituições de menor dimensão, problemas de menor dimensão, mas problemas qualitativamente semelhantes e que dificultariam a alienação dessas participadas.
Passamos à segunda ronda, a resposta será conjunta, 4 minutos, queria pedir que não excedessem o tempo. Sr. Deputado Hugo Veloso, em primeiro lugar, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, tentarei ser telegráfico. Sr. Ministro, em relação ao facto da falta de informação e daquilo que me disse, eu queria dizer que quer aquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado de 2010, quer o briefing do Conselho de Ministros, quer a documentação posterior que nós fomos tendo conhecimento, eram manifestamente insuficientes para a informação que tínhamos que ter. Aliás, o despacho do seu Secretário de Estado para resolver o problema é de agora de dezembro e, portanto, houve falta de informação. E, sobretudo, houve falta de informação, isto para nós é claro, porque desde setembro esperávamos que o Sr. Ministro viesse falar sobre o futuro do BPN e não veio. Sobre a nacionalização ou não nacionalização, nós não temos medo de continuar a falar desse problema. Qual é o problema? Há alguma verdade absoluta, Sr. Ministro? Eu, sobre a nacionalização, gostaria só de dizer o seguinte, foi aquilo que disse há pouco. Para nós, a avaliação da decisão da nacionalização só se pode fazer no final, quando soubermos quais são os custos finais desse ato. Terceira questão, isto para nós é fundamental, para nós é fundamental. E não saímos daqui, não tem problemas. Realmente em democracia é bom nós termos opiniões, mesmo que elas pareçam ser politicamente incorretas. Terceira questão, eu lembro-me sempre, na comissão de inquérito, eu era membro e deputado na comissão de inquérito, perguntei ao Sr. Ministro, e o Sr. Ministro não me respondeu, se o plano da administração que havia na altura, o plano da administração do BPN, vulgo plano Cadilho, se era ou não negociável. Ou seja, o governo tomou uma decisão, mas era ou não negociável. Se 600 milhões era sacado dinheiro ao Estado e o plano era todo desse tipo, era ou não negociável? Eu volto a fazer a pergunta agora, embora, se calhar, isto é um pouco chover no molhado, porque a nacionalização já ocorreu há 2 anos, mas isto é por causa das respostas que o Sr. Ministro me dá a esta matéria, e que na altura, eu recordo, não tive resposta sobre a possibilidade de ser ou não negociado. E vou deixar aqui, novamente, algumas questões que já tinha deixado há pouco. Sobre o aumento de capital, eu continuo sem saber como é que ele vai ocorrer, de onde é que vêm os 500 milhões... Que seja necessário ou não, admitimos que seja, por causa da questão da solvabilidade do banco e para o futuro do banco, tudo bem, mas de onde é que vem? O Sr. Ministro não pode responder ou de onde é que pensa que virão esses meios para os 500 milhões de aumento de capital. Pouco ou nada disse sobre a futura administração do BPN. O Governo tem alguma estratégia concreta sobre a futura administração do BPN? Só nos disse que era, não teria nada a ver com a Caixa de Depósitos, que aquilo tem acontecido até agora, mas pouco ou mais nada disso. E sobre os custos, eu já ouvi o Sr. Ministro dizer um pouco de tudo. Até já disse que estava de acordo com aquilo que disse ontem o Presidente do BPN sobre os 2 mil milhões como número indiciário. Mas eu acho que seria bom, ou hoje ou em qualquer altura, saber quanto é que o Governo prevê, e nós pensamos que essa previsão é possível, porque se está dependente do valor que o BPN vai vir a ter numa futura privatização, é uma coisa. Se não ficar dependente desse facto, esse cálculo pode e deve ser feito, para que todos nós saibamos. Porque, e é esse desafio que eu aqui deixo ao Sr. Ministro, se não me responder hoje, algum dia vai responder, até porque penso que o Sr. Ministro ainda vai estar muito tempo, e portanto é possível que nos possa dar essa resposta. Porque se não estiver lá, alguém vai ter que nos dar essa resposta, um dia. E esse cálculo julgo que é possível. E já agora eu deixava uma questão ao Sr. Secretário de Estado, que é uma dúvida que eu tenho face àquilo que disse há pouco, é que, e o Governo tem dito isso, há aqui uma confusão entre os reforços de liquidez e o que não é reforço de liquidez, aumento de capital. Bom, as pessoas podem fazer muitas confusões e acho que devem ser rigorosas. Mas agora, o Sr. Secretário de Estado poderia dizer-nos, dos montantes que foram garantidos pelo Governo, ou que têm o aval do Governo, e que saíram da Caixa Geral de Depósitos para o BPN, o que é que foi para apoio à liquidez, que é uma coisa, e que é necessária, e o que é realmente para salvar o banco, o que é reforço para a solvabilidade do banco. Esta questão é fundamental para saber exatamente se o banco, que viabilidade é que este banco tem ou não no futuro vir a ter interessados, e nomeadamente responder às regras que são fundamentais do Banco de Portugal para que o banco obrigado, se mantenha senhor. Em funções.
Muito obrigado. Passamos ao Partido Socialista, Sr. Deputado Vítor Batista, primeiro.
Presidente, eu distribuo o tempo aqui com o deputado Galamba, apenas para fazer uma correção que há pouco fiz, João Galamba, fiz aqui dei uma indicação dos números que eram as despesas com o pessoal. O prejuízo de 2007 era 296 milhões, 2008 575 milhões, 2009 217 milhões e 2010 42 milhões. O Sr. Deputado Hugo Velosa falou agora na viabilidade económica, olha, 2010 42 milhões, veja que está no bom caminho. Foi apenas para fazer esta correção. E uma segunda questão, Essa já é de nível ainda mais preciso. José Guzmão, o senhor deputado José Guzmão, situação líquida 2 mil milhões. Se o capital social aumenta a 500 milhões, a situação líquida reduz para 1.500 milhões. Não aumenta 2 mil mais 500 milhões. Da situação líquida é um valor negativo com um valor positivo. É um valor. E olha, é bom fazer essa correção, sabe porquê? Logo o deputado Honório Novo também adiciona. É 2 mil milhões e continua a adicionar. Não. É o mesmo montante. É o mesmo montante.
Senhores deputados.
José Guzmão. É o mesmo montante.
Senhores deputados.
É o mesmo montante, são 2 mil milhões. Se o capital social aumentar 500 milhões, a situação líquida passa a 1.500 milhões e os 500 milhões de entrada são os 2 mil milhões da mesma. É uma questão. É a somatória.
Sr. Deputado, terá a ocasião de falar a seguir. Vamos acabar.
Rapidamente. Se a
vamos acabar de ouvir o Sr. Deputado Idolatis, por favor.
2 mil milhões. É 2 mil milhões. Se houver aumento de capital social de 500 milhões, a situação líquida passa a 1.500 milhões. É um valor positivo. Desculpe lá, isso é uma questão básica. Desculpe lá.
Sr. Deputado João Galamba, dê a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É o segundo dia de audições ao BPN e acho que há um conjunto de coisas que já podemos afirmar com alguma certeza. Que é, primeiro, parece não restar dúvidas de que a nacionalização foi necessária e neste momento é inquestionável. Havia algumas dúvidas em relação à possibilidade ou não de nacionalizar a SLN. Eu acho que ontem a administração do BPN foi taxativa quanto a essa matéria. O segundo ponto, e ao contrário do que disse o deputado Hugo Velosa, é extraordinário que diga que a avaliação da administração só se pode fazer no final. Não. A contabilização dos custos será feita no final. A avaliação de quem tomou a decisão tem que ser feita por quem concordou com a nacionalização. Não, a avaliação está feita. Foi necessária. Os custos são outra matéria. As propostas da nacionalização eram três. Era salvaguardar os depositantes, evitar o risco sistémico e calcular...
Só um minuto. Senhores deputados, eu peço que haja silêncio para podermos ouvir... Eu queria poder ouvir em silêncio e em tranquilidade o Sr. Deputado João Galamba. Por favor, prossiga.
Os propostas da nacionalização eram três. Era acautelar, proteger os depositantes, assegurar a estabilidade do setor financeiro e acautelar os interesses dos contribuintes. E isso, ao contrário do que foi aqui sugerido pelo deputado João Almeida, foi conseguido. Foi conseguido. Esses três objetivos foram inteiramente conseguidos e não têm nada a ver com custos eventuais adicionais. Estes três interesses foram salvaguardados. E isso é muito importante que seja dito, porque esses foram os motivos da nacionalização. A gestão do atual banco, e isto também é importante que fique muito claro, herdou problemas, não criou problemas. E isso ficou claro ontem das intervenções da administração do BPN e hoje das informações do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Portanto, o aumento sucessivo do valor do suposto custo do BPN tem sido amplamente discutido nos média e foi politizado por vários partidos, são custos que foram sendo reconhecidos e não custos que foram criados. Portanto, mais uma vez, separar a anterior gestão com a atual gestão. A atual gestão, como já foi aqui por números avançados pelo deputado Batista, tem vindo a melhorar, obviamente que não, que ainda não são positivos, mas tem vindo a melhorar. E o objetivo da gestão é esse, é minimizar custos, tentando, se possível, no médio e longo prazo, garantir alguma recuperação de um custo base, que é 2 mil milhões, mas que se espera que venha a ser menor. Para terminar, em relação ao futuro do banco, só, Sr. Ministro, duas questões muito rápidas. Uma, e aqui eu... revelo que não sei o que é que está em causa, mas consta da agenda da Comissão Europeia para 2011 a criação de um fundo para crises bancárias. Eu não sei qual é o conteúdo deste fundo, não sei exatamente o que é que está em causa, mas gostava que o Sr. Ministro dissesse até que ponto é que este fundo eventualmente poderá ser utilizado por Portugal, nomeadamente para resolver problemas como os do BPN. E o segundo ponto, que é mais uma preocupação minha, que eu aqui partilho com alguns deputados da oposição, é o eventual conflito de interesses entre a administração do BPN e da Caixa, que o Sr. Ministro acha ou não que esse eventual conflito de interesses, a existir, é algo que importa resolver num curto espaço de tempo.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, CDS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradecer as respostas que deu na primeira ronda. Sobre uma delas eu tinha uma questão adicional. O Sr. Ministro disse que não sabia que havia diretores do BPN da administração, Dr. Oliveira Costa, que ainda eram administradores agora, mas que, devido à sua competência ou ao facto de não estarem diretamente ligados, que não chocava. Penso que estou a citar corretamente. Não estranha? Sim, certíssimo. Pronto, é uma opinião. Sobre os salários disse que conhecia, mas eu tinha perguntado mais. Tinha perguntado se o Sr. Ministro considera que para um gestor público que já tem, pelas funções que tem na Caixa Geral de Depósitos, um vencimento anual de 315 mil euros, se na atual conjuntura o Sr. Ministro acha que é normal, e volto a dizer, um gestor público pago com recursos que vêm do contribuinte, ter um acréscimo de vencimento de mais de 63 mil euros ano. Portanto, para além de saber se acha que isto é explicável na conjuntura atual e se acha que faz sentido. É uma opinião porque diz respeito a dinheiro dos contribuintes. Depois queria perguntar se o Estado assume, se o Estado assume ou se a indicação para a administração do BPN é para assumir todos os compromissos do tempo da administração do Dr. Oliveira Costa. Porque nós temos sabido de várias situações em que são assumidos compromissos do tempo da administração do Dr. Oliveira Costa que, no mínimo, podemos questionar se não poderiam também eles ser questionados e o seu cumprimento não ser estrito como está a ser. E pior que isso é nós sabermos que, relativamente a compromissos do tempo dessas administrações, que têm toda a carga negativa que já aqui foi dita, e não é só carga negativa, tem acusações do Ministério Público em curso, saber que para algumas dessas situações foram entregues ao contencioso, para outras foram assumidas e pagas a 1 euro, para outras foram assumidas e pagas a 3 euros. Se não era útil haver uma clarificação da posição da administração atual relativamente a certo tipo de compromissos que foram assumidos por administrações anteriores, designadamente por administrações que, como o Sr. Ministro já hoje aqui disse, remuneravam acima do mercado, que permitiam operações que prejudicavam a solvabilidade do banco. Quer dizer, e como é que essa administração que estabeleceu estes compromissos agora vê confirmados esses compromissos pela administração atual? Que sentido é que isso faz? Depois dizer que relativamente ao rebranding e ao facto de eventualmente a Caixa Geral de Depósitos ser ou não a madrinha do BPN, o que é evidente é que para o BPN mais importante que mudar de nome é mudar de vida. E em alguns casos, se falamos da imagem do banco, eu não sei se o pior na imagem do banco é o nome, se o pior na imagem do banco é manter diretores de uma administração que é acusada de inúmeros crimes como aqueles que aconteceram anteriormente. E, portanto, para nós, seria muito mais importante para o banco que o banco, de uma vez por todas, assumisse que muda de vida e que não se limitasse agora a uma questão de mudança de nome. E depois questões objetivas para terminar, relativamente aos três veículos, três empresas, para ser rigoroso, que agora são criadas. Portanto, a questão é não só das suas funções, mas onde é que vão ficar parqueados? Portanto, essas empresas reportam, estão dentro da estrutura do setor empresarial, onde é que vão ficar? Onde é que vão ficar estas empresas? A quem é que reportam? E quais são as condições em que essas empresas vão estar parqueadas e com que consequências? Quem é que assume a responsabilidade perante essas mesmas empresas? A quem é que reportam? E, por último, uma questão que já colocámos. São três, das três, cada uma delas, a quem é que vai reportar em termos de supervisão, se vão ou não reportar, e reportando, a quem é que vão reportar em termos de supervisão ou de regulação. Porque se nós, e ao nosso entendimento, assumimos que um dos principais problemas do BPN e da degradação da situação foi a ausência de supervisão que permitiu que a situação do banco se degradasse, não fazia sentido agora, nesta operação, baixar o nível de supervisão a que estão sujeitos estes ativos.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Guzmão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas repetir o que aqui foi dito ontem pelo Presidente do BPN. O que foi dito é que, graças a estas duas operações, a criação dos três fundos e o aumento de capital do BPN, o banco passaria de uma situação líquida de menos de 2 mil milhões de euros para uma situação líquida positiva de 300 milhões de euros. Não tem sentido, como já ouvi um deputado do PS, não sei qual, dizer que o aumento de capital vai pagar imparidades, porque as imparidades já nem sequer estão no banco, estão nos fundos que foram criados. E o saldo desta operação não pode ser, ou seja, o impacto desta operação para o bolso dos contribuintes, não pode ser feito como se o banco fosse ficar a zeros. Ou seja, não se pode falar estritamente da situação líquida negativa, como se a intervenção do Estado fosse deixar essa situação líquida no zero. Não vai. Vai deixar em 300 milhões de euros positivos, o que, aliás, é imprescindível para o funcionamento legal do banco. e, portanto, o valor que devemos tomar como referência, que é um valor incerto no que diz respeito às imparidades, como disse o Sr. Secretário de Estado, mas é incerto para os dois lados, ou seja, pode ser um valor inferior a 1.800 milhões de euros, mas também pode vir a ser um valor superior, tem que ser somado ao aumento de capital, não são duas coisas, o aumento de capital não vai pagar imparidades, como disse o Sr. Deputado Vítor Batista. Segunda questão, o Sr. Secretário de Estado responde... Sim, está a tentar lançar confusão. O Sr. Secretário de Estado, eu eventualmente não terei sido suficientemente claro na questão da exposição atual do Estado. Há duas precisões que têm que ser feitas. Exposição da Caixa Geral de Depósitos é igual à exposição do Estado. Pode não ser do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das garantias, mas essa não é a questão que nos interessa, porque a questão relevante do ponto de vista económico é a exposição real. E como a Caixa Geral de Depósitos não terá um cêntimo de prejuízo com toda esta operação, como aqui foi assegurado pelo Presidente da Caixa Geral de Depósitos, estamos a falar das mesmas coisas. O que permite a redução das garantias emitidas pelo Estado é o facto de o BPN reembolsar 3.600 milhões de euros, apesar da transferência de obrigações da Caixa Geral de Depósitos para os três veículos ser apenas 3.100 milhões de euros. E o que permite esta diferença, a não ser que tenham algum dado novo a trazer a esta comissão, é a garantia de que haverá um aumento de capital do BPN de 500 milhões de euros pelo Estado. E, portanto, existe de facto uma redução das garantias, mas ela só é possível porque existe esse compromisso do Estado para um aumento de capital. E isto não é confundir injeções de liquidez com aumentos de capital. É relacionar dois factos. A segunda questão relacionada com isto era, já agora, que o Sr. Secretário de Estado nos dissesse exatamente qual é que é o valor dos empréstimos da Caixa Geral de Depósitos ao BPN nas atuais circunstâncias. Porque nós, de facto, o que temos sobre essa matéria são notícias, mas já agora, se nos pudessem dar um número sólido para não... Até porque há notícias contraditórias sobre o assunto, isso era também informação relevante. Finalmente, queria passar à outra questão que ficou um pouco ofuscada desta audição, que é a questão do Banco Privado Português. A informação que nós temos do Tribunal de Contas, a avaliação mais recente que existe, é uma avaliação ainda de 2009. No entanto, houve notícias que davam conta de uma avaliação mais recente, nomeadamente de fevereiro, que apontava para uma avaliação do conjunto dos ativos que foram dados como contragarantias para o empréstimo de 450 milhões, como de 583 milhões. Eu faço notar, antes de mais, que esta já é uma redução significativa em relação à avaliação inicial que determinou a atribuição da garantia, que era, salvo erro, de 672 milhões de euros. Portanto, há uma desvalorização significativa, pelo menos até fevereiro do ano passado, dos ativos que foram constituídos como contragarantia no processo de atribuição deste empréstimo e da garantia a este empréstimo. Mas acresce um facto mais preocupante do nosso ponto de vista. É que 80% destes 583 milhões de euros, ou quase 80%, de acordo com esta notícia, que poderá ser desmentida, corresponde a direitos de crédito e descobertos bancários. E na altura... Sim, estou a concluir. E na altura o Tribunal de Contas apoiava-se num estudo que dizia que cerca de 90% destes ativos não tinham garantias. E, portanto, sabendo que 466 milhões de euros seria o correspondente a 80% destes ativos são direitos de crédito e descobertos bancários e que 90% desses ativos não têm garantias, não estão suportados por garantias... Estou a terminar. Se o Ministério das Finanças mantém a posição de que o Estado não pagará um cêntimo...
Muito obrigado.
Com esta operação do empréstimo ao BPP. E se isso não se vier a verificar, qual é o plano B do Ministério das Finanças para assegurar que os contribuintes não pagarão também esta operação?
Muito obrigado. Sr. Deputado Honório Novo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou voltar àquilo que não foi respondido relativamente às questões que coloquei da primeira intervenção. Recordo, Sr. Ministro, que não me comentou a posição do administrador do Conselho de Administração do BPN ligado ao papel comercial SLN. Também não me respondeu sobre o encaminhamento dado à participação feita pelo grupo parlamentar relativamente a um atual quadro superior do BPN que continua a desempenhar funções. e, finalmente, não quis determinar aquilo que é essencial, é que a obrigação do governo, do acionista, em minha opinião, estimar aquilo que vai ser a prazo, mesmo que a prazo, os prejuízos da operação de nacionalização dos prejuízos do BPN para o erário público, para os contribuintes. Eu dei-lhe um elemento de limite, de baliza. Mínimo 2.300 milhões, somando os 1.800 das imparidades transferidas para os veículos aos 500 milhões da operação eventual de aumento de capital, até 3.900 milhões, isto é, limite máximo dos valores dos ativos colocados nos três veículos, admitindo que correu tudo mal. Será este o limite, Sr. Ministro? Estima-se este o limite ou não? Finalmente, sobre os veículos, há um bocado coloquei uma questão, esqueci-me eu de colocar uma questão, que é, e o Sr. Secretário de Estado com certeza saberá resolver este problema, nas imparidades deslocadas para os veículos, designadamente para a Parvaloran, estão ou não estão, ou para outros, mas designadamente para a Parvaloran, estão ou não estão imparidades resultantes de atos de gestão pós-nacionalização. Ontem, o BPN, a administração do BPN, reconheceu que podiam estar. E até perante um exemplo que eu dei, concreto, disse que sim. A pergunta é se o acionista foi informado desta transferência, por um lado, e se sabe qual é o valor total das imparidades que foram deslocadas para os veículos em resultado das operações de gestão do BPN pós-nacionalização. Finalmente, a questão, que eu julgo que é importante, do futuro do BPN. Claro que eu podia começar por dizer o seguinte, ao contrário do que os meus colegas, distintos colegas do PS, vão insistindo ao longo da tarde, já insistiram ontem, as alternativas existiam e não foram devidamente ponderadas. Existia a alternativa que foi adotada, de nacionalização dos prejuízos do BPN, existia e continua a ter existido a alternativa de nacionalização do grupo com os seus ativos e também com os seus passivos, e isso foi defendido já muito mais tarde por nós na altura, depois por muitas pessoas, e continua a ser desenvolvido, continua a ser defendido por outras pessoas, só não é defendido pelo Dr. Lourenço Soares, que passa a ser aqui uma emérita personalidade de referência do BPN na audição de ontem. Mas há ainda uma outra que eu gostava de elaborar e atualizar a argumentação do senhor Ministro, que é esta. O Plano Cadilhe, e eu não defendo, nem nunca defendi o Plano Cadilhe, sobre o Plano Cadilhe, nunca o defendi, e acho que havia perigos, estou de acordo. Eu recordo-lhe só, senhor Ministro, que o senhor, em junho de 2009, estabelecia este raciocínio. Detetadas, na altura, 700 milhões de euros de imparidades. Tinham os senhores a expectativa de que elas fossem muito superiores, embora publicamente nunca o tivessem reconhecido na altura. Mas já tinham. Deixe-me terminar, não é o importante. Pressupunha o plano a entrada no Estado, do Estado com 600 milhões. Ora, como as imparidades, isto é em junho de 2009, eram de 1.800 milhões, como se prova, porque foram as que foram deslocadas para os veículos, o senhor desenvolvia o seguinte raciocínio. Então, teríamos que entrar, não com 600 milhões, mas com duas vezes e meia esse valor, isto é, cerca de 1.500 milhões. Ora, pelos vistos, os prejuízos, o valor mínimo, estará em 2.300 milhões. É capaz de confrontar esta avaliação com a atualização deste raciocínio, senhor Ministro?
Senhor Ministro, tem a palavra para responder conjuntamente até 20 minutos, que é o tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados,
Sr. Deputado foi o representante do grupo parlamentar que mais tempo gastou na primeira intervenção e o segundo que mais tempo gastou na segunda intervenção. O tempo era 4 minutos, gastou 4 minutos e 53. Na primeira eram 7 minutos, gastou 9 minutos e 36. Portanto, foi o grupo parlamentar que mais tempo gastou. Enfim, já ontem aconteceu isso. Bem, muito obrigado. Seja porque for. Obrigado.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado Hugo Velosa, o Sr. Deputado tem a sua opinião quanto à nacionalização, mas, de facto, a avaliação que eu faço da avaliação é que foi uma boa decisão, no momento oportuno, num momento crítico e decisivo para assegurar a estabilidade do nosso sistema financeiro. E só eu sei, Sr. Deputado, se calhar só eu sei, de facto, os dias que vivemos anteriores a esta nacionalização e, de facto, só eu sei as notícias e as inquietações que me chegavam de todo o lado quanto ao nosso sistema financeiro. E, obviamente que tudo isso foi tido em conta e ponderado no momento em que esta decisão foi tomada. Sr. Deputado, de onde vêm os 500 milhões para o aumento de capital? Sr. Deputado, eu supunha que o Sr. Deputado sabia qual era a resposta. O orçamento prevê dotações para operações ativas e passivas, exato, porque só pode sair do orçamento. Sr. Deputado, só pode sair do orçamento. O Governo não tem outra autorização e outro meio de usar os recursos, senão aqueles que estão previstos no orçamento. Estranhei a pergunta do Sr. Deputado, porque deveria saber isso. Quanto à futura administração do BPN, não há nada a dizer também, Sr. Deputado. O BPN terá uma nova administração e será a administração que será nomeada nos termos e com os critérios que são nomeadas outras administrações e muitas outras empresas públicas e privadas. E, portanto, não há nada a dizer quanto à futura administração do BPN. Vai ter uma nova administração. É isso, Sr. Deputado. De, claro, não será a Caixa que terá, digamos, o encargo de ter que assegurar a gestão do BPN conforme tem sido até agora. A questão dos apoios de liquidez que foram dados, em que parte é que vai para a solidariedade ou não, Sr. Deputado, primeiro, e respondo também aqui a outras perguntas, em particular do deputado José Guzmão, os apoios de liquidez que foram, concedidos pela Caixa ao BPN foram até novembro de 2010 de 4.700 e poucos milhões de euros. E, neste momento, essa liquidez teve que ser reforçada por causa disto. Por causa disto. Mais 200 milhões tiveram que ser injetados para cobrir isto. E estamos neste momento num montante que em torno dos 5 mil milhões de euros. E, Sr. Deputado, recordo ao Sr. Deputado que são operações de liquidez. Não houve aumento de capital, não se injetou capital no banco. Portanto, este dinheiro não é senão dinheiro destinado a apoiar a liquidez do banco. E tão só. Quanto à questão da vontade do Governo negociar ou não, na altura, antes da nacionalização, eu acho, Sr. Deputado, peço desculpa, não me leva mal, mas esta questão... Não, mas esta questão, Sr. Deputado, já me levantou essa questão na Comissão de Inquérito.
Presta atenção à resposta.
E eu respondi nessa altura, e o Sr. Deputado agora levanta-me novamente a questão, invocando que eu não respondi. E, portanto, pronto, Sr. Deputado, portanto, eu vou-lhe repetir a resposta que dei na altura quanto à nossa vontade ou não de negociar. E a resposta que eu lhe vou dar, Sr. Deputado, é que, em boa verdade, não houve foi vontade de negociar do outro lado. E repito o historial que na altura contei, salvo erro, aqui na Comissão de Inquérito. No dia 17 de outubro, recebi, juntamente com o Sr. Secretário de Estado, o Dr. Miguel Cadilho, acompanhado também de um membro do Conselho de Administração. O Dr. Miguel Cadilho, numa reunião informal, informal no sentido em que, digamos, não houve a formalização ou um pedido formal, fosse do que fosse, mas informalmente deu-me conta da situação do banco e apresentou-me, do seu ponto de vista informal, o plano, podemos chamar o plano Cadilho, como aqui há pouco foi referido, para acudir às dificuldades do banco, pedindo-me urgência na resposta a esse pedido e a esse modelo de enfrentar as dificuldades do banco. E eu compreendi a urgência que ele me pedia, porque eu estava a acompanhar, em contacto com o Banco de Portugal, a situação do banco. Respondi, o dia 17 de outubro foi uma sexta-feira, Sr. Deputado. Durante o fim de semana trabalhámos sobre isto e respondi no dia 20 ao Dr. Miguel Cadilho, através de um telefonema, em que lhe dei conta de que não podia aceitar o plano que ele me propunha e também as razões pelas quais não podia aceitar. Apesar desta minha resposta e de ter explicitado as razões pelas quais não podia aceitar, o Dr. Miguel Cadilho formalizou por ofício e por carta que eu recebi no dia 24 de outubro exatamente o mesmo plano. Exatamente o mesmo plano. Sr. Deputado, dizer que eu não tive vontade de negociar quando alguém que sabia que eu não podia aceitar um plano me confronta formalmente com o mesmo plano. Desculpe, eu acho que se houve falta de vontade negocial, acho que não foi do nosso lado. Agora, Sr. Deputado João Galamba, quanto à questão do fundo para crises bancárias, eu só gostaria, não respondo propriamente nos termos em que colocou a questão, mas recordo que o lançamento de um imposto especial sobre a situação patrimonial dos bancos em Portugal vai permitir ao longo dos anos ao Estado português recolher uma receita que, eu diria, em termos atuariais, corresponderá, ou o valor dessa receita em termos atuariais, corresponderá, no fundo, a um recurso de que o Estado passa a dispor para enfrentar situações desta natureza. Quanto à questão dos conflitos de interesses entre a administração do BPN e a Caixa Geral de Depósitos, Sr. Deputado, penso que a situação em si, nós podemos dizer, também pode haver algum risco, de conflitos de interesse. Agora, eu tenho acompanhado a evolução do BPN ao longo destes dois anos. Ouvi ontem também aquilo que o Sr. Presidente do BPN aqui disse e creio que os membros da administração da Caixa, que também asseguraram a gestão do BPN, estavam muito conscientes disso e acho que foram cautelosos na forma como geriram esse risco de conflito de interesse, evitando de facto esse, que houvesse algo que pusesse em causa a isenção e a independência com que teriam que gerir o banco. Sr. Deputado João Almeida, permita-me que eu lhe faça uma pergunta. Ao que pude entender, o Sr. Deputado participa regularmente num programa de televisão. Posso lhe perguntar se é remunerado por essa participação? Não é remunerado. Pronto. Porque, sim, mas sim, pronto. Mas o Sr. Deputado não desconhece que há situações análogas onde essas participações são remuneradas. E pessoalmente, pronto, muito bem, pronto, muito bem. Pois, muito bem. Mas, ao Sr. Deputado, eu devo-lhe dizer claramente, Sr. Deputado, eu sou muito adepto do princípio de a trabalho igual, salário igual. Mas a trabalho mais, salário mais. E, portanto, eu acho que não é legítimo pedir... Não, desculpe. Vamos deixar os trabalhadores são pagos, os trabalhadores são pagos para exercer certas funções. Se nós lhes acrescentamos, digamos, responsabilidades e mais trabalho em cima disso, eu acho que nós, nenhum de nós aqui defende que se exija aos trabalhadores que trabalhem mais sem receberem. Desculpa. Não, desculpe lá, não é regime diferente. Não, desculpem, também tem um regime, mas não, mas são remunerados pelo seu trabalho. São remunerados pelo seu trabalho.
Vamos deixar responder.
São remunerados pelo seu trabalho. E creio que é demagógico e populista vir com esse tipo de argumento. Aliás, a Caixa poderia ter optado por outra solução. Era sendo, apesar de tudo, responsável, era contratar outros gestores para administrar o banco e incorrendo em custos superiores àqueles que está incorrendo. Muito bem. Ora, no que se refere aos compromissos da administração anterior e a forma como a atual administração...
Sr. Padres, vamos criar condições para ouvir o Sr. Ministro, por favor.
É que eu depois não me surpreendo... É que depois, de facto, não me surpreende que eu venha aqui várias vezes à Assembleia e a esta Comissão e depois repitam as perguntas. É que os senhores não ouvem as respostas, mas não me surpreende, de facto, que depois repitam as perguntas, não é? Muito bem.
Sr. Ministro, realmente eu tenho de estranhar o ambiente em que, enfim, convocamos o Sr. Ministro para aqui vir. Duas audições longas e estamos no meio da resposta e há pessoas a falar, há pessoas em comentários e realmente a não prestar atenção devida, como penso que deve ser. Portanto, senhores deputados, vamos permitir que o Sr. Ministro acabe a resposta. Muito obrigado.
Portanto, o Sr. Deputado referiu aí a forma como a atual administração tem lidado com a solução de alguns problemas relacionados com o compromisso da administração anterior. Sr. Deputado, compreenderá que eu não vou comentar, nem me vou imiscuir, naquilo que deve ser o juízo da administração, dos problemas, da solução que acha adequada, e eu faço jus do seu juízo e da sua decisão. Eu não vou, de forma alguma, comentar os atos de gestão da administração, porque não tenho razões para as comentar e, acima de tudo, comentá-las de forma pública. Em segundo, outra questão... O Sr. Deputado refere que o que é preciso é o BPN mudar de vida. Foi isso que eu disse. Eu referi que o BPN tinha que mudar de imagem, de nome, mas também tinha que mudar de modelo de negócio, redefinir o seu modelo de negócio e iniciar uma nova vida nessa base. Por isso falei em refundação. Um sinónimo aqui de refundar nesse sentido é renascer, de facto. O que implica, de facto, uma segunda reencarnação desta instituição. Quanto à questão dos veículos que colocou, como eu referi, no momento da haverá um momento em que haverá a cisão dos veículos da entidade que será alienada ao mercado. Há várias hipóteses quanto à forma de gerir estes veículos. Eles podem eventualmente ser alienados a outra entidade que assuma a gestão, mas, de qualquer modo, é algo que eu devo aqui salientar. Estes veículos, que têm que recuperar o valor das imparidades que são dos seus ativos, estas imparidades têm que ser, em última instância, sempre cobertas pelo Estado. Portanto, há aqui, subjacente, uma garantia do Estado nesta matéria, independentemente do parqueamento que depois possa ser feito, ou até eventual alienação dos veículos. Estes veículos reportam ao acionista. Estes veículos terão que reportar ao acionista, porque o acionista é o Estado, é o interesse patrimonial do Estado que está em jogo. Estes veículos terão que, obviamente, ser diligentes e eficientes na recuperação do valor dos ativos e terão que reportar ao acionista Estado a forma como estão a desenvolver esse processo de recuperação. Quanto à supervisão, Sr. Deputado, não é claro para mim que estes veículos tenham que estar sujeitos à supervisão. Não lhe sei dizer, não me compete a mim dar a resposta se algum deles, porventura, terá que estar sujeito. É só uma matéria que está a ser apreciada e deve ser apreciada pelas autoridades de supervisão. Mas, em princípio, estes veículos são, digamos, são entidades onde se parqueiam ativos e a sua função é recuperar o valor dos ativos. Não é proceder a operações financeiras, novamente, nem à atividade bancária, não é? Nem à atividade bancária. Sr. Deputado José Guzmão, eu vou pedir ao Sr. Secretário de Estado para dar-lhe novamente a oportunidade para esclarecer o Sr. Deputado quanto à questão da exposição da Caixa, mas a forma como o Sr. Deputado apresentou a questão permite-me tirar uma conclusão. É que não só a exposição da Caixa Geral de Depósitos ao BPN deve ser considerada uma exposição do Estado, como todo o passivo da Caixa Geral de Depósitos também, à semelhança, deve ser, ou é a exposição do Estado, é a ilação que eu tiro. Não, qual é a diferença? Não, Sr. Deputado, mas qual é a diferença entre uma operação de cessão de liquidez da Caixa ao BPN ou a cessão de liquidez da Caixa a qualquer outra entidade?
A diferença não é? É que a Caixa Geral de Depósitos diz que concordará com toda a operação do BPN, que obviamente não disse isso em relação a outras.
Não, porque tem uma garantia de Estado. Não, tem uma garantia de Estado e tem garantias reais sobre a parte remanescente, conforme foi explicado, que é o penhor que tem sobre ativos, que está previsto na lei. As contragarantias do BPP, a única coisa que só é dizer neste momento é de que, de acordo com o Banco de Portugal, a quem compete avaliar essas contragarantias continuam a ter um valor superior ao valor que foi avalizado pelo Estado na altura da operação do... são os tais 500 e tal, quase 600 milhões de euros. Sr. Deputado Honório Novo, imparidades. Quanto à questão das imparidades da atual gestão, também pediria ao Sr. Secretário de Estado que comente. E quanto à nacionalização do grupo SLN, é mais uma vez a mesma questão. Acho que o Dr. Lourenço Soares, a quem eu reconheço grande competência e capacidade técnica nesta matéria, acho que foi muito claro em explicar os inconvenientes, para além dos inconvenientes, no meu entender, de natureza constitucional. Eu acho que a nacionalização do grupo SLN seria uma ação desproporcionada do Estado e, por isso mesmo, a constitucionalidade dessa decisão poderia ser posta em causa e, se calhar, no meu entender, com fundamento, e o que implicaria que o Estado não ganharia, iria perder, porque teria que indemnizar as entidades abrangidas no âmbito do grupo SLA.
Sr. Secretário, tem a palavra para aquele homem. Pretendia complementar a resposta, penso eu, para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto à questão do Sr. Deputado José Guzmão, a propósito da alegada utilização do aumento de capital do BPN para fazer a diferença entre aquilo que é ou aquilo que são os financiamentos da Caixa Geral de Depósitos e, consequentemente, o risco por ela assumido, face ao valor das garantias prestadas pelo Estado no valor de 3.500 milhões. Sr. Deputado, como, aliás, o Sr. Ministro teve a oportunidade de referir, o financiamento da Caixa Geral de Depósitos é manifestamente superior ao valor das garantias prestadas pelo Estado. As garantias prestadas pelo Estado são no valor de 3.500 milhões. Os valores de financiamento proporcionado pela Caixa ao BPN, valores auditados em novembro, eram de cerca de 4.700 milhões. Como é público e notório também, nas últimas duas semanas houve uma redução do nível de depósitos em virtude da campanha, eu diria, mediática sob a qual o BPN tem estado sujeito e, portanto, é provável e é normal que, por via disso, as assistências de liquidez ao BPN tenham que ter aumentado exatamente no mesmo montante, mas o que significa que entre os cerca de quase 5 mil milhões de euros de financiamento proporcionado pela Caixa ao BPN e os 3.500 milhões de garantias neste momento dadas pelo Estado após a redução de 500 milhões feita em dezembro, bom, é, eu diria, linear que os 500 milhões de aumento de capital do BPN não compensam essa diferença. E, portanto, isto é a demonstração, como eu há pouco tive a oportunidade de explicar ao Sr. Deputado, de que a garantia de que dispõe a Caixa Geral de Depósitos é uma garantia em que assenta, digamos, em dois pilares, em duas componentes. Por um lado, nas garantias públicas do Estado, concedidas nos termos estritos da lei da nacionalização e, paralelamente, com a constituição de penhores e outros direitos de garantia sobre os ativos detidos pelas três sociedades que foram constituídas e para as quais os ativos foram transferidos no passado mês de dezembro. E, portanto, isto é, como dizia também, a constatação de uma evidência de que, mesmo após as imparidades, estes ativos continuam a ter um valor líquido de cerca de 2 mil milhões de euros e, portanto, que cobrem perfeitamente aquilo que é a exposição detida pela Caixa resultante dos financiamentos que foram concedidos. E, como dizia, o trabalho que tem que ser feito, eu acho que tem que ser, sobretudo, um trabalho, eu diria, construtivo e não destrutivo. Falamos em danos reputacionais, mas para além dos danos reputacionais, há claramente também danos patrimoniais resultantes de todo este processo e da exposição pública a que o BPN tem estado sujeito. O trabalho tem de ser, construtivamente, o de criar valor e o de garantir a recuperação destes ativos. Vai ser um trabalho moroso, vai ser um trabalho exigente, vai ser um trabalho de médio e longo prazo, mas que tem que ser feito de forma discreta e de forma, eu diria, profissional e eficiente. Para terminar, apenas relativamente à questão suscitada pelo Sr. Deputado Honório Novo, quando questionava relativamente às imparidades sobre os ativos detidos por estas três novas sociedades, se alistam ou não algumas imparidades resultantes de decisões já da atual administração. Sr. Deputado, eu não estou em condições de lhe dizer em detalhe se estão ou não e em que montante. Isso é uma pergunta que seguramente foi feita ontem, ou se não foi, ainda poderá ser-lo mesmo por escrito ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do BPN. Agora, há uma coisa que lhe posso dizer, é que se as imparidades de que estamos a falar, incidentes sobre os ativos detidos por estas sociedades, são, como foi já avaliado e dito publicamente, cerca de 1.800 milhões de euros, isto significa que este valor de imparidades é genericamente coincidente com o valor de imparidades apurado à data da nacionalização. O que, a ser assim, também demonstra uma coisa que me parece evidente, é que as imparidades existentes à data tinham potencial de recuperação. E, portanto, se existem novas, é, como aliás foi dito pelo Sr. Dr. Lourenço Soares na audiência de ontem, o reconhecimento de imparidades é um processo dinâmico em que podem surgir novas e há outras que existiam antes e que podem ser eliminadas ou detidas à lista existente de imparidades. Bom, para terminar, creio que é apenas a questão sobre o BPP que, pelos vistos, ainda continua a suscitar dúvidas. A informação que temos do lado do Banco de Portugal, a entidade que, nos termos, aliás, do contrato estabelecido para a gestão das contragarantias, está incumbida da avaliação e da monitorização destas contragarantias, é de que as contragarantias não só continuam a ter um valor superior ao da garantia concedido, e o valor da garantia foi de 450 milhões, como o valor das contragarantias continuam a respeitar o chamado loan to value estabelecido à data da realização da operação de financiamento. E, portanto, sob esse ponto de vista, o interesse patrimonial e financeiro do Estado está acautelado. Temos, é também pela nossa frente, um trabalho moroso de recuperação dessas garantias no âmbito do processo de falência que está em curso e que está à ordem dos tribunais. E o Estado aqui não pode, por isso simplesmente, substituir-se aos tribunais, porque não tem, naturalmente, poderes para isso.
Muito obrigado. A nossa grelha prevê uma eventual terceira ronda de questões. Tenho apenas indicação, até agora, de que o Sr. Deputado Vítor Batista pretende usar, o Sr. Deputado Honório Novo também. Pergunto ao PSD, portanto, se pretende utilizar ou pretende prescindir. Prescinde. Sr. Deputado Vítor Batista.
Sr. Presidente, eu não quero fazer pergunta.
Tem dois minutos. Tem dois minutos.
Sem... Não vou fazer pergunta nenhuma ao Sr. Ministro. É dois minutos. É um esclarecimento, porque há pouco.
É para...
Quer o José Guzmão, quer o Honório. Parece que deram a entender Que se lança pela nossa parte alguma confusão para que isto não fique esclarecido? Não. O que se passa é o seguinte, e acho que vale a pena não haver dúvida sobre isto. A questão da situação líquida, que é o custo potencial que porventura poderá haver para o contribuinte, de 2 mil milhões, se houver um aumento de capital social de 500 milhões, independentemente da reestruturação dos veículos que foram criados, estou dizendo, no conjunto global, diria assim, em termos de consolidação, se houver, evidentemente, um aumento de capital social, a responsabilidade continua a ser os 2 mil milhões. Porque não é 2 mil mais o capital social que cresce. Não, não é. Porque ao aumentar o capital social de 500 milhões, a situação líquida reduz para 1.500 milhões. 1.500 milhões com os 500 aos 2 mil milhões da mesma. Então é uma questão básica. De contabilidade.
Tenho a fazer alguma pergunta.
E, portanto, esta ideia de passar para a opinião pública, estamos a querer confundir, não é nenhuma confusão, é exatamente o mesmo número.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, pretende usar os 2 minutos, presente. Sr. Deputado José Guzmão, pretende usar os 2 minutos, tem 2 minutos. É tema de eventual terceira ronda. O Sr. Deputado é sobre o tema da... O Sr. Deputado pretende usar os 2 minutos, não pretende? Pretende. Tem a palavra.
Eu vou utilizar menos do que 2 minutos. Não percebo a razão pela qual nem o Ministro nem o Sr. Secretário de Estado nos disseram qual é o valor atual dos ativos que foram constituídos como contragarantias. O valor mínimo que têm que ter para cumprir o rácio loan-to-value é 562 milhões de euros. O que nos preocupa, nós estávamos preocupados desde o início da operação, mas o que nos preocupa é que em relação à avaliação mais recente de que temos conhecimento, a avaliação do Banco de Portugal já se tenha reduzido em 89 milhões de euros. A avaliação dos mesmos ativos já se tenha reduzido em 89 milhões de euros, de 672 para 583 milhões de euros. A questão que gostávamos de colocar é qual é que é a avaliação mais recente. Podemos pedir isso por requerimento ao Banco de Portugal, mas era bastante mais simples dizer o valor agora.
Sr. Deputado Honório Novo, pretende utilizar? Tem dois minutos, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Pronto, desisti. Estimativa entre limites de prejuízo potencial, já sei que os senhores não comentam. Queria dizer, colocar duas questões sobre o futuro do BPN. Do nosso ponto de vista, há uma situação que é de recusar, que é um eventual cenário de liquidação ou de encerramento, de falência do banco. Acho que as consequências sociais que daí advêm são totalmente de colocar de lado. Quanto à privatização, também é conhecida a nossa posição, contrária, naturalmente, e dizendo um pouco mais, é que esta reestruturação que está feita para retirar tudo aquilo que são imparidades, associada a um eventual aumento de capital social, permite que o BPN seja privatizado em estilo carne de lombo, para utilizar uma expressão que eu ontem aqui usei no debate com o BPN. Agora, há duas situações que eu gostava, e essas eram as duas questões que eu queria colocar. A determinada altura, colocou-se, mesmo ainda antes da nacionalização, a hipótese de da Caixa comprar o BPN e mantendo, enfim, a questão é porque é que esta hipótese deixou, que corresponde a uma integração, digamos assim, grosso modo, admitamos que é isso, porque é que esta hipótese deixou de estar no horizonte de trabalho do Governo, do acionista. Segundo, porque é que o Governo não encara, limpo o BPN das suas imparidades e dando-lhe uma capacidade, através de uma marca nova, estou inteiramente de acordo, através de uma gestão autónoma também, mas com vista não à privatização, mas à criação de um segundo banco público, virado para um nicho de mercado especial, e foi aqui referido que este banco tinha vocação para ser específico de nichos de mercado, por exemplo, PMEs, porque é que o Governo não encara estas soluções, de uma destas duas soluções, em vez de preparar, digamos assim, o carneirinho para ser privatizado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra. Sr. Secretário, Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A questão do Sr. Deputado José Guzmão quanto ao valor das contragarantias do BPP. Sr. Deputado, nós teremos todo o gosto em responder por escrito a essa questão até uma questão de obtermos informação atualizada junto do Banco de Portugal quanto a essa matéria. O meu comentário àquilo que disse, constata-se que já baixou o valor das contragarantias 89 milhões de euros, conforme afirmou. Sr. Deputado, por alguma razão, nós estipulamos que o valor das contragarantias teriam que ser claramente superiores ao valor garantido, precisamente para acomodar eventuais desenvolvimentos negativos nos mercados financeiros que pudessem afetar o valor dessas contragarantias. Portanto, isso não é de surpreender, por um lado, face aos desenvolvimentos e à evolução dos mercados financeiros, mas isso foi acautelado quando se exigiu o valor inicial das contragarantias que pudessem cobrir isso. Quanto ao futuro do BPN, Sr. Deputado Honório Novo, permita-me que comece por lhe dizer que, a esta hora, dizer a alguém que ainda não almoçou falar em carne do lombo é uma grande maldade, Sr. Deputado. É uma grande maldade. Bem, mas tirando esta à parte, Senhor Deputado, permita-me, foi mesmo, eu pensei que foi mesmo uma maldade, mas está bem. Senhor Deputado, quanto à questão que suscitou, porque é que a Caixa Geral de Depósitos não incorpora o BPN, uma vez que em 2008 se disponibilizou para adquirir o BPN? Bem, Sr. Deputado, a situação da Caixa Geral de Depósitos em 2008, na altura em que a questão se colocou, é muito diferente daquela em que se encontra a Caixa Geral de Depósitos agora. Primeiro, a Caixa Geral de Depósitos, em virtude do agravamento da crise económica em 2009, foi chamada a um esforço considerável de apoio à economia portuguesa através das suas operações. Isto, com certeza, que obriga à reafetação e significativa dos seus recursos a essas operações com impacto económico e de defesa da atividade económica. Em segundo lugar, a Caixa Geral de Depósitos, e por orientação do acionista, tem um compromisso para com o acionista, que é de fortalecer, desde essa altura, de fortalecer a componente de pequenas e médias empresas. A Caixa Geral de Depósitos tem uma participação significativa no crédito e em operações com grandes empresas. E entendemos, e demos essa orientação à administração da Caixa Geral de Depósitos, é que eles devem também apostar e ter uma presença mais efetiva no domínio das pequenas e médias empresas. E nestes anos a Caixa tem vindo a desenvolver, e basta olharmos também até para a evolução do crédito neste segmento, para ver como a Caixa tem de facto aumentado significativamente as suas operações nesse domínio. Portanto, a Caixa ela própria já se reorientou nesse sentido. E por isso aquilo que no momento faria sentido, e até nesse segmento de pequenas e médias empresas, poder aproveitar uma rede como era a do BPN, neste momento a questão já não se coloca, porque, entretanto, a vida continuou, as instituições tiveram que desenvolver a sua atividade e a sua estratégia noutra base, e tirando pertinência, digamos, à oportunidade de um negócio dessa natureza. Sr. Presidente, se me permite, para terminar, e só a título de algumas conclusões, eu gostaria de terminar salientando e reafirmando algumas coisas que disse ao longo desta audição. Entendo que a decisão de nacionalização do BPN em 2008 foi uma decisão acertada. Foi acertada porque evitou a ocorrência de uma crise bancária com graves consequências no nosso sistema financeiro e na economia. E também foi a decisão acertada porque, manifestamente, não havia uma alternativa a essa solução, uma alternativa que fosse viável e credível, como agora podemos constatar. Depois da nacionalização, gostaria de salientar o trabalho competente e diligente que tem vindo a ser desenvolvido pela administração do BPN, quer no processo de avaliação dos ativos e de identificação das imparidades e dos riscos sobre o balanço do banco, na detecção de irregularidades e o seguimento pelas vias judiciais próprias dessas irregularidades, quer no que se refere ao contributo que esta administração deu em equacionar as possibilidades ou as alternativas que poderíamos considerar e avaliá-las, apresentando depois dessa avaliação uma recomendação ao Governo em termos da reestruturação do grupo PPN e do processo de privatização a prosseguir. Os custos que tudo isto implicará não são ignorados, mas são, e repito isso que disse já várias vezes, são claramente bem menores do que a alternativa que teríamos pela nossa frente, que seria uma alternativa de uma crise sistémica com elevadíssimos custos da ordem das dezenas de milhões de euros para o erário público. Finalmente, penso que é importante prosseguir com o modelo de reestruturação e de privatização que foi delineado, em primeiro lugar, viabilizando e refundando o BPN, preparando para a alienação e, finalmente, procedendo a uma recuperação diligente e eficiente dos ativos que estão afetados por imparidades e esse aspecto também é um aspecto importante para que possamos, assim, minimizar os custos a suportar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Queria agradecer a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Chegamos, assim, ao fim desta audição, que já vai longa, e recordar que amanhã temos a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos às 10 da manhã. Muito obrigado.